vivo pela TV Câmara, a imagem da cidadania. Ao vivo pela TV Candidez, no canal 13 e nos canais oficiais da Câmara Municipal de Divinópolis. Hoje é terça-feira, dia 22 de novembro de 2022. Você está assistindo à 71ª reunião ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Estamos iniciando a nossa reunião ordinária e hoje, na ordem do dia, 6 projetos de lei estão em pauta, de autoria do Poder Legislativo, sendo dos vereadores Rodson do Zé Milton, Roger Viegas, Ademir Silva, José Brás, Lohana França e vereador Israel da Farmácia. No uso da tribuna livre, Matheus Ramos Lopes deve falar sobre a importância do projeto de lei que dispõe sobre a realização de cursos de primeiros socorros e de prevenção de acidentes durante o acompanhamento pré-natal e o reforço dessas informações na maternidade e nas consultas de acompanhamento da criança recém-nascida. Informamos a toda a população e a todos os servidores que na próxima quinta-feira, dia 24 de novembro, a Câmara funcionará de 8 da manhã às 14 horas, de acordo com a portaria que dispõe sobre o expediente excepcional no Poder Legislativo Municipal durante a realização da Copa do Mundo em dias de jogos do Brasil. Então, essas informações já estão disponíveis no nosso site. Lá você encontra toda a lista disponível sobre os dias de jogos e o horário de funcionamento especial da Câmara Municipal de Divinópolis para que a população não fique desassistida. Agora, para início dessa reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 22 de novembro de 2022, havendo coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 71ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Ney Burger que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Uma boa tarde a todos. A leitura de hoje se encontra no livro de Mateus. E foram de encontro ao templo Jesus e todos expulsou todos que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertidos e em convívio de ladrões, nela não fará um ponto de comércio. Palavras de salvação.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 1º. A Corte Internacional de Justiça é estabelecida pela Carta das Nações Unidas como órgão judicial principal das Nações Unidas será constituída e funcionará de acordo com as disposições do presente estatuto.
Obrigado, vereador Ney Burger e vereador Wesley Jarbas, pelas leituras. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Senhor secretário Israel da Farmácia, peço por gentileza que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos do Legislativo. Ofício 134/2022, do dia 22/11/2022, da vereadora Ana Paula Quintino, justificando a ausência da reunião ordinária do dia 22/11/2022. Com justificativo Zé Brás, atestado médico, justificando a ausência da reunião do dia 22/11/2022. Ofício interno 046, de 2022, do dia 18/11/2022, do vereador Caboja, solicitando a retirada de tramitação em definitivo da emenda modificativa do projeto CM 088 de 2022, de sua autoria, ao projeto de lei CM 110 de 2022. Ofício 351 de 2022, do dia 17/11/2022, vereador Hilton de Aguiar, solicitando retirada de tramitação em definitivo a emenda número CM 084 de 2022, de sua autoria, ao projeto de lei M 009 de 2022. Ofício 398 de 2022, do dia 17/11/2022, do vereador Flávio Marra, solicitando a retirada de tramitação em definitivo do projeto de lei CM 160 de 2022, de sua autoria. Ofício número CMD 048 de 2022, do dia 21/11/2022, do vereador Rodrigo Caboja, justificando a ausência da reunião ordinária do dia 22/11/2022. Do Executivo, ofício número 123 de 2022, do dia 21/11/2022, do gabinete do prefeito, senhor Gleidson Azevedo, solicitando a retirada de tramitação em definitivo do projeto de lei número CM 075 de 2022. Ofício CETRANS, número 1833 de 2022, do dia 21/11/2022, da Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, CETRANS, encaminhando o relatório de arrecadação e despesas relacionadas às multas de infração de trânsito dos meses de setembro e outubro de 2022. De terceiro, ofício 11 de 2022, do Conselho Municipal de Saúde, 17/11/2022, perdão, Conselho Municipal de Educação, informando sobre a reunião do Conselho a ser realizada no dia 22/11/2022, às 14 horas, na Casa dos Conselhos. Ofício 023 de 2022, do dia 21/11/2022. COMAD, Conselho Municipal sobre Drogas, informando sobre o cancelamento da reunião ordinária do Conselho a ser realizada no dia 22/11/2022. Às 14 horas, e marcada a reunião para dezembro, do dia 20/12/2022, às 14 horas, na Casa dos Conselhos. Ofício número 115/2022, Conselho Municipal do Direito da Mulher, do dia 21/11/2022, solicitando a reunião com a Secretaria-Geral da Câmara Municipal, senhor Flávio Ramos, para elaboração conjunta do Conselho Pleno Municipal da Mulher. Ofício número 62/2022, Conselho Municipal de Turismo, informando sobre a reunião do dia 30/11/2022, às 14 horas, na sala de reuniões da Prefeitura. DIVPREV, ofício 1303/2022, do dia 10/11/2022, da DIVPREV, encaminhando relatório mensais referente aos meses de outubro de 2022. Sem mais, presidente.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia. Solicito também a gentileza de fazer a leitura da proposição, indicação, requerimento, moções congratulatórias, pesar, apoio também de repúdio.
Projeto substitutivo ao PL CM 110 de 2022. Autor, vereador Eduardo Prit Júnior. Altera a Lei Municipal número 2.418, dia 9 de dezembro de 1988, que dispõe sobre o uso de ocupação do solo no município de Divinópolis. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal, número 164, de 2022. Autor, Hilton de Aguiar. Altera a lei número 6.907, do dia 22 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Código de Postura do município de Divinópolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária do Legislativo, número 165, de 2022. Autor, vereador Rodrigo Caboja. Dispõe sobre a descaracterização e novo saneamento de imóveis na rua Castro Alves, na quadra 004 e 005, na zona 32, no bairro Planalto, classificados como ZR2, passando a classificação para Zoom. Emenda número 85 de 2022, autor, vereador Roger Viegas. Emenda modificativa 085 de 2022 ao projeto de lei número 080 de 2022. Artigo 1º. Ao artigo 1º passa a vigorar com a seguinte redação. Emenda número 86 de 2022. Autor, vereador Edson de Souza. Emenda CM 086 de 2022 ao projeto de lei número 080 de 2022. Ao artigo 2º do PL número 080 de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação. Emenda 087 de 2022. Autor, vereador Edson de Souza. Emenda ao projeto CM 080 de 2022, ao projeto de lei 080 de 2022. Emenda número 088 de 2022. Vereador, autor Flávio Marra. Emenda 082 de 2022, ao projeto de lei número EM 080 de 2022. Emenda 089 de 2022, autor, vereador Hilton de Aguiar. Altera a lei número 3.230, do dia 9 de setembro de 1992, que consolida a legislação municipal sobre transporte coletivo de passageiros. Indicação número 1433 de 2022. Vereador Rodson do Zé Milton. Que seja encaminhada esse ofício ao chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito Gleidson Contígio de Azevedo, solicitando junto ao órgão competente ao Poder Executivo que seja feito calçamento na Avenida Bom Jardim, entre a rua Beirute e Henrique Líbano. Henrique Líbano Rodrigues, no bairro da Vanusa. Indicação número 1434 de 2022. Encaminhamento ao senhor prefeito municipal Gleison Contígio Azevedo para que seja estudado junto ao órgão competente a necessidade de realizar a fiscalização periódicas no aterro sanitário controlado pelo município. Vereadora Lohana França. Indicação número 1435 de 2022. Encaminhando ao senhor prefeito municipal Gleison Contígio Azevedo para que seja estudada junto ao órgão competente a necessidade, possibilidade de mapear as nascentes e APPs de Divinópolis em sua área urbana até 2020 e rural até 2021. Monitorar a qualidade da água dos rios nos rios Tibisirica e para periodicamente em elaboração de relatório. Vereadora Lohana França. Não. Indicação número 1436 de 2022. Encaminhamento ao seu prefeito municipal Gleison Contígio Azevedo para que seja estudada junto ao órgão competente a necessidade, possibilidade de realizar um plano de monitoramento de águas, das águas do rio, quantidade em termos de volume dos recursos hídricos, especialmente os rios Itapecerica e Pará. Vereadora Lohana França. Indicação número 1448 de 2022. Que seja encaminhada, apresente pelos seguintes termos ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Gleison Gontijo Azevedo, solicitando a elaboração de legislação que permita intervenções positivas em áreas de preservação permanente para possibilitar a doação das áreas pelos moradores. Vereador Josafá Anderson. Indicação número 1339 de 2022. Que seja encaminhada, apresente pelos seguintes termos ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gleison Gontijo Azevedo, solicitando que seja realizado o patrulhamento e cascalhamento na rua Juarez Barra de Guiar, próximo ao número 316, no bairro Santa Lúcia. Autor, vereador Wesley Jarbas. Indicação no 1340 de 2022. Que seja encaminhada a presente pelos seguintes termos ao excelentíssimo prefeito municipal Gleison Gontijo Azevedo, solicitando que verifique a possibilidade de realizar a substituição das lâmpadas por tecnologia de LED nos postes situados na rua Juarez Barros de Aguiar, no quarteirão número 316, no bairro Santa Lúcia. Autor, vereador Wesley Jarbas. Indicação número 1375 de 2022. Que seja encaminhada a presente pelos seguintes termos garantidos do senhor prefeito municipal, Gleison Gontijo Azevedo, solicitando a recomposição poliédrica na rua Santa Catarina, entre as ruas São Paulo e Rio de Janeiro, no bairro Santo Antônio. Vereador Wesley Jarbas. Indicação número 1390 de 2022. Que seja encaminhada através da indicação ao senhor prefeito municipal, solicitando o órgão competente que providencie a drenagem de 5 imóveis e a pavimentação poliédrica das ruas Bruxelas, bairro da Vanusa, nos trechos entre Rua Berlim e Rua Bom Sucesso. Autor, vereador Flávio Marra. Indicação número 1390 de 2022. Que seja encaminhada através de indicação do senhor prefeito municipal, solicitando o órgão competente que providencie a drenagem de 5 imóveis e pavimentação na rua e poliédrica na rua Bruxelas, bairro da Vanusa, entre o trecho Rua Berlim e Bom Sucesso. Indicação número
1390. Vou pedir o vereador Hilton de Aguiar que assuma a DOC, a secretaria, para fazer as leituras para que o Israel possa tomar um ar no plenarinho. Um ar.
Indicação 1391, que seja encaminhada através de indicação ao senhor prefeito municipal, solicitando do órgão competente que providencia a pavimentação poliétrica na rua João Pinheiro, bairro Nova Fortaleza. Indicação número 1392, que seja encaminhada através de indicação do senhor prefeito, solicitando do órgão competente que providencia a instalação da rede de esgoto e pavimentação poliétrica da rua Mangueira, no bairro Jardinópolis. Indicação 14, 1404, que seja encaminhado ao senhor prefeito Gleison Gontijo Azevedo, solicitando que seja estudada junto ao órgão competente e executivo possibilidade de realizar a limpeza de um córrego localizado à rua Itubiara, na altura do número 120, bairro Orion. Indicação 1405 de 2022, que seja encaminhada ao senhor prefeito municipal Gleitson Rodrigues Azevedo, solicitando que seja estudada junto ao órgão competente do executivo possibilidade de cessar o vazamento de esgoto que acontece por mais de 8 dias corridos na rua Olímpio Gomes Branquinho, no bairro Nossa Senhora das Graças, altura número 440. Zebras. Indicação 1406, que seja encaminhada ao senhor prefeito Gleitson, solicitando que esteja estudado junto ao órgão competente, executivo, possibilidade de realizar o corte de uma árvore localizada na rua Dona Maria de José Notini, altura do número 401, bairro Nossa Senhora das Graças, vereador Zé Braz. Requerente número 450, de 2022, que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora, pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com a secretaria responsável, um relatório com as seguintes informações. Considerando que o objeto do pregão eletrônico para registro de preço número 214/2022, processo licitatório 373/2022, quais unidades escolares municipais receberão manutenção de seus telhados para elaboração do pregão eletrônico para registro de preço número 214/2022, processo licitatório de número 373/2022, fixação do quantitativo de itens a serem adquiridos para manutenção dos telhados da rede municipal de ensino e também na sede da Secretaria Municipal de Educação, foram realizados cálculos por pessoas técnicas. Em caso positivo, encaminhar relatórios. Vereadora Lohana França. Requerimento número 467/2022, que seja requerido ao Executivo Municipal dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, que seja um cronograma de obras para infraestrutura e pavimentação poliédrica na rua do Mediterrâneo, bairro Nova Fortaleza. Vereador Flávio Marra. Requerimento número 468 de 2022, que seja requerido ao Executivo Municipal dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, se há um cronograma de obras para infraestrutura e pavimentação poliédrica na rua Defensores da Pátria, bairro Nova Fortaleza, vereador Flávio Marra. Requerimento número 469 de 2022, que seja requerido ao Executivo Municipal dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, que se há um cronograma de obras para infraestrutura e pavimentação projeto na rua do Mediterrâneo, bairro Nova Fortaleza, vereador Flávio Marra. Requerimento número 470/2022, que seja requerido ao Executivo Municipal dentro do prazo regimental através de órgão próprio, se há um cronograma de obras para infraestrutura da pavimentação poliédrica na rua Frei Respício, bairro Nova Fortaleza, vereador Flávio Marra. É hoje. Requerimento número 471 de 2022, que seja requerido ao Executivo Municipal dentro do prazo regimental através do órgão próprio, se há um cronograma de obra para infraestrutura e pavimentação poliédrica, rua João Teodoro Ferreira, bairro Nova Fortaleza, vereador Flávio Marra. Requerimento número 476/2022, que seja encaminhado esse requerimento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Políticas de Mobilidade Urbana, CEPLAN, solicitando o envio dentro do prazo regimental informações sobre o cronograma de retorno de castrações de cães e gatos e do funcionamento do castramóvel, com a relação dos bairros que serão atendidos. Vereador Josafá. Mudou. Requerimento 477/2022, que seja encaminhado o requerimento à Secretaria Municipal de Saúde, SEMUSA, solicitando o envio dentro do prazo regimental informações sobre quais as unidades de saúde são prioritárias para a reforma. Vereador Josafá. Requerimento número 478/2022, que seja encaminhado requerente à Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, solicitando o envio dentro do prazo regimental de informações sobre o cronograma de troca de lâmpadas de vapor de mercúrio por LED no bairro São Judas, vereador Josafá Anderson. Requerimento número 484/2022, que seja encaminhado à Secretaria Municipal de Governo, solicitando dentro do prazo regimental o envio do relatório de atividades do Instituto Áquila por secretaria, contendo-se os problemas e as ações do cronograma de modernização e gestão, bem como demonstrativo dos valores que foram pagos ao Instituto. Vereador Josafá Anderson. Requerimento número 486/2022, solicitando ao Executivo informações sobre o processo licitatório número 373/2022. Vereador Roger Viegas. Moção congratória 101 de 2022. Moção congratória em homenagem ao senhor Henrique Lopes. Autor, Josafá Anderson. Moção de pesar número 40 de 2022, pelo passamento de senhor Antônio Máximo Andrade, vereador Edson de Souza. Moção de pesar número 41 de 2022, moção de pesar pelo passamento de Edna Maria de Oliveira, vereador Edson de Souza. Só é, senhor presidente.
Quer mais alguma aí, Branco? Nós agradecemos, nobre secretário Adoc e Hilton de Guiar, por ter contribuído com a reunião de hoje, assumindo o cargo de secretário Adoc. E passamos agora à tribuna livre. Convido o senhor Matheus Ramos Lopes, que irá falar sobre a importância do projeto de lei CM 128 de 2022, que dispõe sobre a realização de curso de primeiros socorros e de prevenção de acidentes durante o acompanhamento pré-natal e o reforço dessas informações na maternidade e nas consultas de acompanhamento da criança recém-nascida, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa. Não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que constam da inscrição na tribuna livre e terá 10 minutos para se expressar. O senhor Matheus não compareceu. Passo a palavra agora, então, aos vereadores para a apresentação relatórios finais de comissão. Não havendo vereadores inscritos, passo a palavra aos vereadores para os seus pronunciamentos. O primeiro vereador inscrito na tarde de hoje é o vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, vereador.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde, vocês que se fazem presente em plenário. E inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e pedindo ao meu amigo Dorel, coloca a imagem da arte feita pelos trabalhadores ali, pelos agentes do Conjunto Oswaldo Machado Montijo, do ESF Conjunto Oswaldo Machado Montijo, do Novembro Azul, que vai ocorrer hoje lá na quadra do Serra Verde, na Arena Serra Verde, todo ano, muito bem feito pelos agentes ali, terá várias atividades, exames, então compensa ir lá, todas as agências estão fazendo esse trabalho, parabéns a todas as unidades de saúde de Divinópolis, que estão fazendo esse procedimento, incentivando, né, esse trabalho junto aos homens, em especial os que passaram de 40 anos, já tem que estar tomando esse cuidado. Então fica aí o convite para você participar lá das ações lá hoje, às 18h30, lá na Arena Serra Verde, promovido pelo Conjunto Oswaldo Machado Contígio. E falar em Conjunto Oswaldo Machado Contígio, os ESF, a gente vai estar participando hoje, senhor presidente, de uma reunião lá no CEMEI do Lagoa dos Mandaris, onde a gente foi convidado para participar lá, para ouvir a comunidade, que tem algumas reclamações, em especial da saída de uma médica. Eu tenho falado sempre aqui da necessidade de uma reestruturação do sistema de saúde, que foi muito modificado mediante o processo de pandemia, né? Então teve que mudar agenda, horário, locais, então precisa de uma reestruturação do sistema de saúde. A gente vê postos ainda, parece que não está enquadrando dentro do horário, a parte da manhã muito lotada, a parte da tarde já não tem muita gente. Então, eu até falei hoje na Rádio Minas, essa questão da falta de comunicação da prefeitura com os munícipes, utilizar mais a rede oficial, a TV, rádio, para estar anunciando as coisas. As pessoas estão contando só com rede social e nem sempre funciona e nem sempre chega a verdade. Então a gente espera que as solicitações deste vereador lá para Secretaria de Saúde seja melhor ouvida. Estarei pedindo até licença, senhor presidente, para retirar dessa reunião, que teria uma reunião agora às 15 horas lá na Secretaria de Saúde, exatamente para tratar desse assunto. Ali junto com a diretoria de ações básicas, a gente vai tratar do Nova Fortaleza dois que teve no governo anterior um indício de uma implantação de um ESF lá, ficou só na história, vamos trabalhar nesse sentido. Senhor presidente, anistias de juros, multa. Era para ser, ser submetida às comissões nesta tarde o projeto vindo do Executivo, todavia tem duas emendas. Não vou falar que vai prejudicar o projeto, mas vai adiar. Seria colocado hoje a apreciação das comissões, devido às emendas, não poderá ser feito assim. Então deve ter sido lido hoje, né? E quinta-feira submetido às comissões, e acredito que terça-feira possa vir para plenário esse projeto tão esperado, que foi solicitado por esse vereador em fevereiro deste ano, e nesse percurso, muitos cidadãos em dificuldades financeiras foram executados, né? Teve suas dívidas executadas, em especial os menores. Como sempre, o menor paga o pato, foi ali executado. Então a gente espera que essas emendas passem ou não passem, mas que terça-feira esse projeto vem para plenário para nós votarmos favorável a ele, né? Que a gente sabe que será de grande valia, não importa o sobrenome, importa o papel que nós somos pagos para fazer aqui, que é para fiscalizar e legislar em favor da população. Então espero que terça-feira que vem esse projeto já esteja em pauta aqui nesta casa. Senhor presidente, também outra preocupação desse vereador é o projeto de lei complementar que foi aprovado nesta casa este ano, que modifica o projeto complementar da lei de 1991, que estabelece novas diretrizes para ser cobrado o IPTU. O IPTU que foi este ano sofreu as alterações do GEL, que foi o GEL, a terceira, o GEL de 2020, de 2018, só este ano, já sofreu o ano passado uma e este ano duas alterações. Então a gente espera que o governo aplique a lei 222, que estabelece o IPTU. Ademir Silva. A gente espera que o governo municipal faça valer a lei 222, que estabelece que será cobrado IPTU só em espaço fechado. Coberturas, varandas, a lei não deixa que não seja mais cobrado esse tipo de cobertura. Então, senhor presidente, tudo tranquilo, né? Então a gente espera que, e a gente está lutando contra o tempo, porque tem que ser lançado o ano que vem, já enquadrado na nova lei, a lei que não permite mais. E é uma preocupação que eu já vi por duas vezes nesta casa, servidores que ainda não têm um posicionamento. A lei não tem que ser alterada, modificada, adequada, não. A lei tem que ser cumprida. Coberturas e varandas não pode ser mais cobrado. Não tem o que questionar, porque aqui, ó, o que fica tendo duas interpretações é igual à cota básica. A cota básica, a lei está lá clara e simples, renda, imóvel, está tudo claro, mas tem interpretação. Ah, porque tem uma televisão, tem isso, tem aquilo. O prefeito Gleides tem que chamar o secretariado dele no eixo, né? E fazer cumprir a lei. Isso vai dar problema para o prefeito mais para frente aí. Agora tem interpretação. A lei não tem negócio de interpretar, não. A lei é clara. Tem direito à cota básica, quem tem um imóvel único e até 3 salários. Não fica inventando em bondo, não. Então está indeferindo os pedidos de cota básica e por interpretação. Então vai vir com a mesma história, que é a interpretação da lei 222, que estabelece muito claramente: será cobrado IPTU em pilares com paredes vedadas. Então cobertura aberta não pode ser cobrada mais. Não será cobrado IPTU de varandas que não tenha segunda utilidade. Então não tem negócio de interpretação, não. É cumprir a lei. Essa cidade tem que obedecer às leis. Interpretação. O que é isso? Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Nós agradecemos, nobre vereador, pelo seu pronunciamento e passo agora ao próximo vereador inscrito. É a deputada estadual eleita por Divinópolis a partir do ano que vem, Lohana França.
Presidente, permissão para falar sentada?
Concedido, vereadora.
Obrigada, presidente. Boa tarde a todos, boa tarde ao público que nos assiste aqui no plenário, boa tarde a todos os colegas vereadores que estão presentes aqui na tarde de hoje. Pessoal, vamos conversar sobre alguns assuntos que não são dos mais simples, né? Primeiro que dia 20 nós comemoramos, ou marcamos, que eu acho que é uma palavra melhor, o Dia da Consciência Negra. E o Dia da Consciência Negra, gente, define tudo o que nós somos e tudo o que nós podemos ser. É um dia que fala de dívidas que são históricas, que todos nós temos para com as pessoas negras, que não eram escravas, que estavam de forma altiva e independente em seus territórios e foram trazidas para o nosso país num processo de escravização e aqui sofreram todo tipo de desrespeito. Vale lembrar que o nosso país foi constituído pelo mito da miscigenação, em que a gente gosta de pensar que o povo brasileiro nasceu de uma mistura de pretos e brancos por amor, mas cabe lembrar que muitas das vezes foi pelo estupro, pelo abuso, pelo desrespeito, especialmente as mulheres negras, que têm que ser sempre lembradas nesse espaço de luta. Cabe dizer também que nós somos herdeiros e que nós herdamos muitas coisas de valor, inclusive pessoas de valor do povo negro. Machado de Assis é descendente de escravos, Maria Firmina, Carolina de Jesus, Conceição Evaristo, Gilberto Gil, Benedita da Silva, Milton Nascimento, nossas maiores pérolas e preciosidades, são herdeiros do povo que foi escravo aqui nesse país, que teve tanto sangue e tanto sofrimento. A gente tem que pedir desculpas para o povo negro, mas o pedido de desculpas não pode ser apenas oral, não pode ser apenas falado, tem que vir através de política pública, tem que vir através de mecanismos que permitam correção de dívidas históricas que nós temos com essas pessoas. Até o direito ao sobrenome foi tirado das pessoas negras. Quem é branco, descendente de europeu, às vezes consegue voltar 10 gerações na árvore genealógica, desenhar quem foi o seu tataravô, saber a sua história. E muitas das pessoas negras nem esse direito têm, porque até o passado delas foi roubado. A gente está vivendo um momento hoje em que a grande discussão em relação à igualdade racial é a revisão da lei de cotas. E eu não fui eleita deputada federal, fui eleita deputada estadual. Mas como deputada estadual, eu deixo o meu compromisso público de cobrar os deputados federais com ainda mais firmeza do que eu cobro como vereadora, para que eles se posicionem no momento de todas as votações que envolverem a lei de cotas pela permanência. Porque 10 anos, 11 anos de lei de cotas foi muito pouco para que as universidades sejam tingidas de gente, sejam tingidas de povo brasileiro. Não dá para a Universidade Federal de Minas Gerais, para a Federal de Ouro Preto, para a Federal de São João del Rei, para a Federal de Viçosa, isso para falar das mineiras, serem apenas caras europeias, brancas, louras. E o acesso à universidade e o acesso aos melhores concursos públicos e às melhores e mais bem pagas profissões está diretamente ligado à ascensão e à mobilidade social. Eu quero ver delegado preto, eu quero ver médica preta, eu quero ver as pessoas nos cargos mais altos e mais poderosos, negras, mostrando que eles têm capacidade de fazer tão ou melhor do que todas as pessoas brancas que por uma espiral de privilégios ocupavam esses lugares. E isso vai acontecer é com a permanência da lei de cotas. A nível de Divinópolis, eu quero citar aqui a Catarina Laborê, grande guerreira da luta pelos direitos das pessoas pretas, e falar também do MUNDI, que é o nosso movimento negro, e que no ano passado recebeu emendas parlamentares do nosso mandato. Se eu não me engano, foi uma das primeiras vezes que eles receberam, não foi a primeira, mas uma das primeiras, e isso mostra que o nosso compromisso está muito além das palavras. O nosso compromisso é na ação para garantir igualdade racial. Hoje nós também tivemos, por convocação nossa, a vinda da secretária de Educação, convite nosso, a vinda da secretária de Educação e dos engenheiros da Secretaria Municipal de Educação. Essa decisão de convidá-los para vir aqui foi tomada, gente, como presidente da Comissão de Educação, depois das sérias denúncias trazidas pelo meu colega vereador, que eu respeito tanto, vereador Ademir Silva. Vereador Ademir, que já descortinou grandes problemas que acontecem na nossa cidade, e sempre que ele fala, ele tem que ser ouvido com atenção. Ele trouxe dúvidas legítimas e verdadeiras dentro do pregão que está sendo feito pela CEMED, e que aponta a compra de uma quantidade muito grande de materiais de construção. Justamente por essa quantidade chamar a atenção, a gente chamou eles aqui e foi explicado. Pelo menos no meu caso, eu entendi e aceitei as explicações. Os vereadores terão seus momentos de fala para dizerem o que, eles pensam da explicação. Mas parece que a ideia é ter apenas um catálogo disponível de produtos para serem comprados de forma mais rápida. E que no ano que vem a reforma que vai ser feita são de 13 escolas e não de 52. Então é importante que todos vocês saibam disso, que a função fiscalizatória dos vereadores, como eu digo sempre, é a principal. Mais importante que calçar a rua, viu gente? É fiscalizar o orçamento público e o que está sendo feito nas secretarias. Também queria falar e parabenizar publicamente a Universidade Federal de São João del Rei, especialmente o campus Divinópolis, porque essa semana, gente, a Universidade Federal de São João del Rei, que nós temos uma aqui, ela recebeu dois prêmios gigantescos. Um foi um prêmio mundial. A universidade teve 16 pesquisadores citados na lista dos 10 mil maiores pesquisadores do Brasil e do mundo. 16 da UFSJ e tinha gente aqui de Divinópolis. Então esse é motivo de muito orgulho para a gente, é motivo de prestígio. É Divinópolis, é a UFSJ colocada entre as publicações científicas de mais alta relevância do mundo, que estão gerando conhecimento na área da saúde, da infraestrutura, da educação, da ciência de base. Então é muito importante a gente valorizar esses profissionais. A UFSJ também recebeu o prêmio CAPES. O prêmio CAPES é o SEVER, na categoria Produção Científica de Maior Impacto. E as categorias analisadas para que a UFSJ recebesse esse prêmio, que também é nacional, foram o impacto da colaboração internacional, o crescimento da produção científica, a colaboração universidade-empresa, que é tão importante, né, para que as universidades estejam atentas ao que o mercado quer, a contribuição para a pesquisa de Covid-19, produção científica citada em políticas públicas e produção científica de maior impacto mundial. E a UFSJ foi vencedora. É um espetáculo para a gente, é motivo de muito orgulho. E eu imagino que o pai e a mãe que tem um filho fazendo enfermagem na UFSJ, fazendo farmácia, fazendo bioquímica, fazendo medicina, deve pensar ouvindo um negócio desse. É motivo de muito orgulho para a gente e eu, como ex-aluna da UFSJ, só posso deixar aqui meus parabéns e meu compromisso de apoiar a instituição. Como Universidade Federal, o envio de emendas é um pouco mais difícil, mas a gente vai ajudar fiscalizando a FAPEMIG, por exemplo, e garantindo que o recurso garantido lá na lei estadual vai chegar nos cofres das universidades. Lembrando que a Universidade Federal de São João del Rei se chama Dona Lindu. O nome da mãe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que não teve a oportunidade de ter um diploma universitário, mas garantiu isso para vários brasileiros, inclusive a mim. Também quero falar aqui, gente, sobre a UEMG. Hoje, presidente, eu até vou precisar me sair durante a reunião, porque está acontecendo audiência pública na Câmara de João Molevade, e eu fui convidada como deputada eleita para participar, sobre a situação do sucateamento da UEMG. E a gente sabe que nós temos 19 unidades da UEMG, né? E a unidade de Divinópolis tem passado por boas obras, mas não é isso que a gente vê pelo resto do estado. A unidade de Molevade está correndo o risco de fechar. Os vídeos que a gente assistiu são de arrepiar os cabelos. Livros encharcados, computadores molhados, prédio fechado por risco mesmo da estrutura ceder. É tudo muito sério. E mesmo quem não valoriza muito a educação, e a gente sabe que tem gente assim, pode entender que vale a pena proteger o nosso patrimônio. Porque a UEMG é o nosso patrimônio, o prédio é patrimônio dos mineiros, então tem que ser protegido. Por último, gente, eu queria falar com uma coisa que eu acabei de ficar sabendo, que eu nem ia colocar no pronunciamento, mas eu vou colocar no 1 minuto e meio que me resta. Acabei de saber que um projeto de lei que eu protocolei no início do mandato e que ficou aqui engatinhando nessa Câmara por muito tempo, um projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os documentos digitais do governo municipal estarem no formato de PDF pesquisável, foi vetado pelas duas comissões definitivas aqui da Câmara. A Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Administração Financeira e Orçamentária. Eu gostaria de saber se os vereadores conhecem a Lei de Acesso à Informação de 2011. Porque na Lei de Acesso à Informação de 2011, no seu artigo 8º, ela fala com muita clareza que é importante que as informações do poder público devem possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturáveis e legíveis por máquina. Legíveis por máquina é ser um PDF pesquisável. Então a gente está simplesmente cumprindo a lei. Cabe dizer que o Tribunal de Contas do Ceará e o Tribunal de Contas da Bahia, hoje, só aceitam documentos protocolados com PDF pesquisável. Porque isso aumenta a capacidade de fiscalização, isso aumenta a capacidade de ver mesmo, de escrutinar o documento e entender o que tem ali. E aí, sabe qual que é a justificativa das comissões? Incapacidade administrativa do poder público. Vocês sabem quanto que é o orçamento da Secretaria de Administração para 2022, gente? 18 milhões. 18 milhões. Secretário ganha 12. Um monte de servidor. Como assim, incapacidade do poder público? Vergonha, vereadores, vergonha. E os vereadores que compõem a comissão, até que tenha sido mudado, mas não está alterado no site da Câmara, vereador Caboja, Israel e Flávio Marra, da Constituição e Justiça, vereador da Fiscalização Financeira, Rodson, acho que foi modificado, Hilton Jaguiar e Eduardo Azevedo. Eu gostaria de ouvir deles aqui para um debate pleno, no plenário, sobre por que, que eles deram esse parecer negativo. Porque, afinal, eu ouvi aqui nos bastidores uma frase que me entristeceu demais, gente. Que o parecer é do procurador. Procurador é um servidor público, o parecer é do vereador. Eu nunca fiz, procurador nenhum fez parecer para mim. É a minha equipe jurídica que faz parecer e no parecer tem o que eu quero que esteja lá dentro da legalidade. Claro, a legalidade tem que ser observada. Mas o parecer é do vereador. E se a gente elege vereador para procurador fazer parecer, ou então não fica da gente não. Então a gente é um gasto de dinheiro sem necessidade. Acaba com isso aqui. Porque uma das funções do vereador é legislar. Uma das funções dos vereadores é fazer projeto de lei e tem que ser capaz de discutir aqui no plenário. Por que que disse não para um projeto? Por que que disse sim para um projeto? Um projeto que aumenta a transparência. Durante a CPI da Educação, eu me afoguei em pastas e pastas, estou encerrando, presidente, pastas e pastas de documento para poder entender tudo que tinha lá. Se fosse pesquisável, teria sido muito melhor e muito mais rápido, inclusive para responder o povo. Então eu gostaria de convidar esses vereadores a explicarem aqui no plenário, já que o parecer é deles e não do procurador, por que que eles escreveram isso. E incapacidade técnica de secretaria com 18 milhões de recursos faz-me rir. Obrigada pela cessão da palavra, presidente.
Nós que agradecemos, nobre vereadora. Eu gostaria de cumprimentar a senhora pelo seu pronunciamento. Muito bom, viu? Parabéns. A senhora é muito competente no que faz.
Senhor presidente, fomos citados aí, eu não vou na minha fala. Citação?
Senhor vereador, o senhor é o próximo vereador inscrito, o senhor fala na tribuna.
Obrigado, senhor presidente.
A palavra, o próximo vereador inscrito, o vereador Hilton de Aguiar.
Presidente, exercício, vereador Ademir Silva, vereadores, imprensa, que nos assiste pela TV Câmara, neste campo, boa tarde a todos. Ex-vereador, amigo Geraldinho da Saúde, que se encontra aqui no plenário, fez muita diferença aqui na área da saúde, fez muita diferença então quando estava com nós. Estamos aí, Geraldinho, tomara que você um dia volte aí para poder ajudar a cidade. E é isso aí, senhor presidente, eu não ia fazer uso da palavra, senhor presidente. Até mesmo porque tem outras coisas mais relevantes que eu tinha que fazer ali, mas fui citado em alguma coisa, responderei depois. Senhor presidente, de novo, pedido é o Gustavo Mendes, a rua João Severino de Azevedo, Antônio Fonseca Filho, João Dias, para que seja feito tapa-buraco desse, senhor presidente, porque o pessoal está pedindo, está reclamando, e é direito deles, porque o tempo todo eles estão, assim, passando nas ruas, só eles sabem do problema. E então eu falei com o secretário Gustavo Mendes, aí ele me respondeu, só está esperando a nova licitação para poder voltar a mexer. Senhor presidente, também as nossas emendas que foram feitas pelo deputado então federal Domingos Sávio para liberação dos valores para melhorias do campo do Centro Social Urbano e do Israel, dos outros colegas, que eram para fazer também sobre a saúde, até então não chegou lá e não foram feitas. Então cobra aí ao pessoal lá da administração lá de cima que eles façam isso mais rápido, já está vencendo o ano. E nada, então, se foi feito. Senhor presidente, respondendo, então, à vereadora Lohana, sobre as comissões que eu faço parte, ou seja, a administração, os nomes que ela colocou ali, parece que não estava certo. Eu, assim, até respeito muito o trabalho da vereadora, mas são três comissões temáticas, aliás, são várias comissões temáticas da casa. E, assim, eu tenho que respeitar todas, eu tenho que respeitar cada colega que aqui trabalha, que aqui se reside, teve o voto pelo povo, e devemos satisfação para o povo. E eu, então, eu não tenho satisfação nenhuma para dar para o vereador. Eu tenho que dar para o povo e para a minha comissão e para as pessoas que me confiam. Então, senhor presidente, enquanto alguém, enquanto um burro fala, outro murcha a orelha. Enquanto eu fiquei calado. Então, senhor presidente, eu particularmente não tenho satisfação, então, para dar para tal pessoa. Ou seja, comissão temática, elas são formadas por vereadores competentes da casa. E outra, senhor presidente, temos aí advogados competentes que fazem esse trabalho. Não foi só a minha comissão, mas tem as outras que não deram parecer ao contrário. Eles só simplesmente, eu acompanhei injusto do que eu vi. Então é o seguinte, quer julgar as coisas para a galera? Inclusive, senhor presidente, há poucos dias foi feito um projeto aqui de banheiro químico para os meninos, e menino poder entrar, e menina não, aquela bagunça. Onde é que o Eduardo Azevedo, ele chegou até fazer citação para nós. E eu fico bravo, senhor presidente, quando a pessoa quer jogar para a galera, fazer gracinha, faça o nome, já foi eleita como deputada, não há necessidade de ficar falando o nome de pessoas aqui. Ou seja, quer fazer gracinha? Tem outro lugar que posso fazer. Ou seja, nessa casa, eu não aceito esse tipo de coisa, não sou eu como os vereadores. Eu até respeito muitos colegas, mas quando toca na ferida de qualquer colega, ou seja, Caboja, o Flávio Marra, Israel da Farmácia, qualquer um que esteja aqui, principalmente em comissão, se fosse tão competente nesse caso, estaria junto com nós, nas comissões. Então, assim, respeito muito ao Bruno, respeito muito a Carol e outros demais que fazem parte das comissões temáticas, dos advogados da casa. E, assim, é muito triste falar isso aqui, senhor presidente. E o seguinte, não adianta vir com pirracinha, porque se o projeto estiver apto para ser votado, não é esse vereador Hilton de Aguiar, ou José Falco, ou qualquer outro que está apto para fazer. Já tem todos os trâmites do dilégio dessa casa. Eles que olham, eles que leem, e eles são bem pagos assim, e são bem profissionais daquilo que eles fazem. Ou seja, são profissionais, são advogados, formados, são professores, estão aqui, não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro ano. Então, assim, em respeito ao dilégio, em respeito às comissões temáticas dessa casa, em respeito aos advogados, aos servidores dessa casa, eu não estou aqui para passar em cima de ninguém. Eu estou aqui para fazer aquilo que a lei manda e aquilo que está dentro da casa, dentro da normalidade. Não vai ser nenhuma ou nenhum vereador de blá 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 que só quer jogar para a galera que vai querer me assustar. Estou dando minha resposta firme, sem medo, sem nada, porque estamos aqui para somar. Minha comissão é feita pelo senhor Josafá, o senhor Roger Viegas, a do Israel da Farmácia, tem o Caboja, tem o Flávio, eu tenho uma outra que eu estou junto com o Eduardo Azevedo, com o Rodrigo Cristiano Amurti, e estamos aqui para fazer um bem para todos. E não é para um só querer fazer qualquer tipo de coisa, ou do contrário. Eu não tenho satisfação para dar para vereador nenhum dessa casa. E se quiser alguma coisa, faça a pergunta então no Dilégios, faça a pergunta junto com a comissão, que lá nós vamos responder. E de novo, satisfação eu tenho para dar para aqueles que pagam o meu salário, que é o povo. Vereador não me manda, eu não sou doce, não preciso de gostar de mim. E quanto mais venha falar, resposta eu tenho na ponta da língua. Obrigado pela atenção da palavra, senhor presidente.
Nós agradecemos ao vereador pelo seu pronunciamento e o próximo vereador inscrito é o vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente em exercício. Ademir Silva, boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, sempre uma honra e um prazer estar falando com vocês. Meus amigos, quando eu assumi uma cadeira aqui nessa casa para ser vereador, representar o nosso povo, a nossa gente de Divinópolis, eu já comecei a pensar qual seria a forma que eu faria a diferença aqui na cidade. Imediatamente eu já procurei saber sobre os empregos, como trazer mais empregos para a cidade de Divinópolis. A gente teve o âmbito de trazer aí o McDonald's junto com o prefeito Gleidson, o Cleitinho, o Eduardo Azevedo. Nós trouxemos também a Jeep, que inclusive tem o dedo aqui do nosso líder de governo, Edson Souza. Acabo de trazer também uma siderúrgica, onde vai gerar mais de 280 empregos direto. E eu vivo quebrando a cabeça para a gente trazer renda. Então, esse final de semana, eu fui visitar ali o Triângulo Mineiro, os produtores rurais daquela região, onde que sai bastante a maior parte da economia mineira ali daquela região do agronegócio. E eu tive o prazer de estar junto de um candidato, foi candidato a deputado estadual, Makoto Sekita, um japonês, um descendente japonês, que é hoje o maior produtor de leite de Minas Gerais, o maior produtor de alho do Brasil e o maior produtor de repolho. É engraçado que quando a gente vê as pessoas grandes, a gente não imagina que elas começaram pequenas. E aí, eu perdi minha rede social, montei outra rede social agora de novo, Diego Espino, DM, para quem não me segue, segue lá para acompanhar meu trabalho. E recebi algumas pessoas dizendo, mas engraçado, vereador, você é vereador em Divinópolis e está aí no Triângulo Mineiro. Pois é, eu fui lá conhecer esse gênio do agronegócio, porque ele tem uma proposta para os pequenos empreendedores, para os pequenos produtores rurais, daqui de Divinópolis, para a gente fazer essas pessoas produzirem da forma correta. Na fazenda, o senhor, que não foi deputado, uma pena, tudo que é produzido, a gente consegue aproveitar. Tudo, exatamente tudo. Eu estava vendo os desníveis de água que ele faz para quando a chuva vir, ele conseguir segurar a vazão de água que vem das chuvas. O esterco, para onde vai, que gera um gás, que gera energia. Os pivôs, onde que soltam água, já soltam água com o esterco em forma líquida. Gente, é uma coisa de outro planeta. E aí eu fiquei pensando, por que não Divinópolis? O que está acontecendo? Me explica. Ele falou assim, Diego, eu vou abrir para você uma exceção e vou te dar liberdade de você trazer aqui, a cada 60 dias, 20 produtores para aprender comigo a manusear melhor a sua fazenda. O que, que isso significa, gente? Que a gente vai gerar renda, que a gente vai gerar emprego, a moeda corrente. Eu me deparei lá com mais de 300 ônibus, se eu não me engano. E aí eu perguntei para ele, é frota própria? Ele disse, não, eu terceirizo, Diego, porque eu faço girar o comércio aqui na região. Então, eu achei tão lindo, porque ele tem condição de comprar os ônibus para conduzir seus funcionários, mas ele faz a moeda girar. A cidade é próspera, vi várias construções, vários carros novos na cidade onde eu estava. Tudo isso ligado ao agronegócio, ao alho, ao repolho e à cenoura. E aí veio a palavra que mais me impressionou. Tem como a gente fazer isso em Divinópolis? Eu estou assim, sim, claro, muito simples e fácil. Então, a partir de janeiro, eu vou estar levando 20 produtores rurais de toda a região, não só Divinópolis, para a gente ter uma palestra e ensinar o passo a passo e cada um explicar a sua necessidade e ali dentro da sua necessidade a gente conduzir e explicar como cada produtor rural vai produzir melhor e vai sobressair na área do agronegócio que é que toca o país. Outra situação é aqui de Divinópolis, sobre anistia de juros e multas sobre os IPTUs. Quando eu entrei nessa Câmara, eu lutei pesado pela essa anistia. Infelizmente, Divinópolis tem a memória curta, mas eu lutei muito por isso e fico satisfeito de colocar aqui, né, Edson? Você está colocando hoje... É hoje, Edson, que você está colocando essa pauta ou não? Não é isso não, né? Tá. Aproveitar e te parabenizar, viu, Edson? Falar que eu sou fã do seu trabalho, você sabe disso, né? Já te falei várias vezes e vou falar o resto da vida. Você, para mim, é um professor. O negócio é o seguinte, gente. Vou falar um negócio particular para vocês aqui. Perdi meu pai e minha mãe e estou lutando com uma depressão braba. Está difícil. Ai, todo dia eu tento achar uma forma de eu ter ânimo para sair para resolver as coisas para vocês. Porque é difícil a gente perder entes queridos e chegar em casa e ver aquela solidão. E depois a gente vir trabalhar e cuidar de tantos problemas dos outros. Esses dias eu parei para pensar, falei, gente, quantos problemas eu resolvi para quantas pessoas. E o meu problema eu não consigo resolver. É complicado, é difícil. Mas eu queria falar para vocês que eu estou aqui, enquanto eu estiver aqui, eu vou estar fazendo o meu melhor, dando o meu melhor para essa cidade continuar evoluindo. Está aí na cara aí, né, gente? Era puro buraco. Divinópolis agora tem asfalto bonitão aí, tem uma usina de asfalto, que esse vereador foi lá em Brasília junto com o Cleitinho e trouxe essa usina, que inclusive acabou de ser chumbada lá. Não fiz um vídeo, não fui lá, não estou desmotivado. Uma desmotivação que só Deus sabe. Mas estou fazendo, na minha, caladinho. Agora nós vamos fazer um vídeo lá na Paraná, amanhã. O prefeito me ligou ali agora. Amanhã você vai vir aqui fazer o vídeo comigo? Falei, vou. Mas eu não vou lá só fazer vídeo, não. É porque tem meu dedo lá, sabia? É, porque para tudo é vídeo. Mas para mim não. Para mim tem a seriedade do vídeo. Nós estamos começando um projeto hoje junto com a minha equipe, Cléo Dinar, do Bloco do Cléo, todo mundo conhece. Meu amigo, companheiro, Thiago, meu chefe de gabinete, meu braço direito. Nós vamos monitorar. Nós vamos catalogar todos os empreendedores rurais aqui de Divinópolis para a gente fazer um antes e depois do agronegócio em Divinópolis com o vereador Diego Espino. Queria aproveitar aqui e agradecer o grupo AMEP de Formiga, do Arlindo de Melo, dono da Massey Ferguson, da Mercedes Caminhões. Agradecer o Makoto Sekita, um dos maiores empresários do agronegócio. Meu mais novo braço direito, como político, como pessoa, como ser humano. E em especial essa casa. Meus amigos vereadores, sabe que eu tenho meus defeitos, mas que passa dia após dia, a gente vai aprendendo com cada um de vocês. Peço perdão às vezes por me exceder como ser humano e como parlamentar, mas no fundo eu aprendo muito com vocês e todos os colaboradores dessa casa. E vamos passo a passo, porque a gente precisa fazer a cidade evoluir e nós vamos fazer isso. Um grande abraço para vocês que nos assistem. Me siga na rede social. E se puder, faça uma oração por mim. Estou precisando. Um abraço para vocês.
Obrigado, vereador Diego Espino. Na sequência do escrito, o vereador e vice-presidente da casa, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a você de casa que está nos assistindo pela TV Câmara, pela NET Câmara. Senhor presidente, a gente, como vereador, sofre demais. Porque o trabalho do ser vereador é ser um fiscal, fiscal do povo. Quem que gosta do fiscal? Ninguém gosta. Prefeito não gosta, ninguém, empresa nenhuma gosta que o fiscal fica lá no pé. E esse é o trabalho do vereador. Já falei isso aqui no último pronunciamento meu, quinta-feira passada. Aí, nós fiscalizando, cumprindo o meu papel que eu ganho para isso, ganho bem para isso, cumprindo o meu papel de fiscalizador, eu comecei a fiscalizar novamente a Secretaria de Educação. Inclusive hoje ela esteve aqui, nós conversamos bastante, eu e a secretária e também o diretor. Nós estivemos sentado conversando a respeito de uma licitação que está por fazer em Divinópolis. E ela explicou muito bem, direitinho. Nós passamos algumas informações para ela, que eu tenho certeza, segundo ela, vai acatar algumas indicações que nós demos para ela lá, né, a reunião da Comissão de Educação, e também eu e outros vereadores que estavam presentes na reunião, nós demos essas ideias para ela. Para quê? Para que a gente tenha compromisso com o dinheiro público, para que a gente tenha como a gente vê o nosso dinheiro sendo gasto de uma forma legal, de uma forma justa, onde o dinheiro que seja gasto pela prefeitura seja retornado para os munícipes. Por quê? Porque são dinheiro que os munícipes pagaram os impostos e deve ser gasto da melhor maneira possível. Mas você sabe que na rede social é terra de ninguém. A secretária hoje foi muito elegante comigo,
compreendeu o meu trabalho. O diretor também esteve aqui, fugiu o nome dele, Leandro, desculpa aí, viu, Leandro, eu esqueci seu nome aqui, mas o vereador Ney me lembrou aqui, é contente, há tempo, não é? Estiveram aqui, nós conversamos educadamente, explicou direitinho, mas nós temos aí, no gabinete do prefeito, um puxa-saco de primeira qualidade, que vivia aqui na Câmara, no mandato anterior, gritando, esperneando, falando que era contra os cargos comissionados, um puxa-saco de mão cheia. Hoje é cargo comissionado lá na prefeitura. E como ele é um puxa-saco de mão cheia, né? Ontem ele gravou um videozinho aqui, menosprezando o trabalho do vereador, trabalho de fiscalizador honesto, que tem mostrado irregularidades aí para todo lado, e eu não vou me calar, eu não vou deixar de fazer o meu serviço puxa-saco. Antes de você falar de uma outra pessoa, seu puxa-saco, eu gostaria de lembrar de um negocinho para você aqui. Vai lá, na CLT, no artigo 193, parágrafo 1º. O trabalho em condição de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário, sem os acréscimos restantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. Artigo 194. O direito do empregado ao adicional de insalubridade e periculosidade cessará com a eliminação do risco à saúde ou à integridade física nos termos dessa seção e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho. Você entende, não? O puxa-saco está lotado lá no gabinete do prefeito, ele é hoje um auxiliar de serviço, eu posso garantir, é o Divino Napolitano. É um dos auxiliares de serviço que mais ganha em Divinópolis. Chega a quase, e em certos meses, a mais de R$6.000. Auxiliar de serviço, que nada mais é, nada menos é, do que um puxa-saco do prefeito. E eu gostaria de falar para o puxa-saco do prefeito, que antes dele falar em coisas erradas, ele devia olhar o contra-cheque dele, que também está errado. Nos meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, até o mês de maio, o senhor recebeu 30% de periculosidade. Engraçado, seu presidente. Eu nunca fui lá no gabinete, não, fui uma vez ou duas lá no gabinete do prefeito. Mas enquanto o puxa-saco estava lá, eu não fui ainda não. Mas vocês que são vereadores, que às vezes podem ter ido lá no gabinete do prefeito, lá cabe periculosidade? O nosso amigo puxa-saco corre algum perigo lá na função de auxiliar do prefeito? Será? Ah! O senhor recebe 6 meses de R$715 ilegalmente, puxa-saco. E o senhor trata-se de arrumar uma justificativa para isso, porque senão vai ter mais uma denúncia no Ministério Público contra o senhor, puxa-saco.
Obrigado, vereador Demir Silva. Na sequência dos inscritos, convido o vereador Ney Burg.
Uma boa tarde, senhor presidente, Israel da Farmácia em Exercício. Boa tarde, meus colegas aqui presentes em plenário. Boa tarde, vocês que nos visitam aqui, na pessoa dos meus colegas da imprensa aí, o Roberto. Uma boa tarde também ao Geraldinho, né? O Geraldinho que está aí. Um prazer, viu, irmão? Uma boa tarde para você aí. A gente acompanhou o seu trabalho, sabe que o seu trabalho na saúde é sempre muito gratificante. Então, e uma boa tarde para você de casa que nos acompanha pela TV Câmara, TV Candidez, NET Câmara. Uma boa tarde muito especial para Dona Aparecida lá do Maria Helena, que acompanha a gente direto. Obrigado, viu, Dona Aparecida? Você está sempre acompanhando o nosso trabalho e acompanhando aqui a reunião que todas as terças e quintas. Uma boa tarde para a senhora. Senhor presidente, eu quero iniciar meu pronunciamento de hoje falando da reunião que tivemos hoje no plenarinho com a secretária de Educação, Andréia, igual o nosso amigo o Ademir falou aqui, ele, eu e mais alguns outros vereadores e de os engenheiros da prefeitura que vieram explicar, né, as denúncias feitas por alguns vereadores em relação à ata de preço que a Secretaria de Educação vai fazer. Quero parabenizar a Andréia e todos os que estiveram aqui, pois foi uma reunião muito produtiva, que pudemos sanar muitas dúvidas, ficaram algumas sim, mas pudemos sanar muitas dúvidas em relação a esse processo. E é isso que a gente espera do Executivo. Eu respeito essa harmonia, um respeito entre a harmonia desses dois poderes, é um tipo de diálogo de suma importância, pois evita desgaste entre o Executivo e o Legislativo, evita esse disse-me-disse. Penso que esses tipos de atitude possam sim, assim, ser repetidos, e aí vai o nosso apelo à secretária de governo, Janete, para que nas reuniões possa vir esclarecer a dúvida dos vereadores, que possam acontecer mais dessas reuniões, porque a gente fica sanado. Já que a Janete, ela mesmo sabe disso, é uma amiga que eu tenho também, mas ela esteve nessa casa, ela sabe como que funciona isso aqui, ela sabe, igual o Demir falou, e é verdade, ela sabe como que é o poder de fiscalizar os problemas que se tem. Então, eu quero que você, Janete, possa comparecer mais, principalmente nesses assuntos mais polêmicos, juntamente, fazer essa harmonia nessa casa aqui, ó, para não ter que depois vir vereador aqui ou bater ou mostrar coisas que depois do dito, as palavras não voltam atrás, não. Então, a gente deixa né, a nossa observação, que a Secretaria de Governo possa estar mais junto com essa casa aqui, porque nós estamos aqui para isso, para fiscalizar, e hoje a Andréia, mas a equipe dela, o Leandro, deram assim, uma explicação muito boa para a gente. Igual eu falei, a gente ficou sanado em muita coisa, e algumas coisas ainda não, mas com as ideias aqui, com a boa ideia, até o Ademir mesmo deu várias ideias boas também, eu acredito que vai fluir, e a educação da cidade não pode parar. Principalmente por política. A educação da cidade não pode parar. Então, como um membro da Comissão de Educação, como um vereador, para fiscalizar, e também a gente está aqui para ajudar que possa ter mais esse ligamento entre a Secretaria de Governo e essa casa aqui. Então, o recado hoje vai para você, Janete. Você foi vereador, você sabe como é que funciona. Ainda nesse rastro de estreitar os laços e evitar desgaste entre os poderes, quero fazer mais uma observação para o Executivo, dessa vez em relação aos projetos de suplementação. Fiz duras críticas ao último projeto que votamos de suplementação na semana passada, pois têm sido incluídas suplementações de várias secretarias em um mesmo projeto. E por isso algumas situações têm ficado prejudicadas, como foi o caso do pagamento dos agentes de saúde mesmo. Hoje mesmo vamos ter três projetos que envolvem, inclusive, situações urgentes da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde. E eu estive com o Thiago Nunes, ontem, e comentei sobre a situação, pois tem uma suplementação também do esporte, inclusive para pagar algumas emendas impositivas que precisam ser votadas. Que esse projeto e várias outras suplementações. A resposta do Thiago para mim foi que tem que ser feito assim, porque senão vai ter que mandar vários projetos, um para cada suplementação. Eu penso assim, que seja. Porque aí eu fui eleito aqui e foi para trabalhar. Eu sei que o Thiago é um profissional também competente, mas que mande 100, 200, 300 projetos aqui. Mas que sejam bem esclarecidos, sejam separados, para não ter não dar esse mesmo desgaste, esses mesmos problemas. A gente está aqui para votar projeto para ajudar a população, para ajudar esse crescimento. E às vezes a gente fica em dúvida. Nesses três hoje que eu assinei, eu estava, assim, correto, vendo o que eu ia fazer, mas desde já eu já mando o recado, eu avisei e vou repetir.
Não estou aqui para travar nada, eu estou aqui para fazer a cidade crescer, porque for melhor para a cidade. Mas que venham bem explicado, ou que possam ser sanados. Hoje o líder me explicou bem, antes de eu assinar as inclusões, ele me explicou bem, me explicou o que, que era todos os três, por isso eu assinei. Mas é igual eu estou explicando, porque esses três estavam tramitando aqui nessa casa. Porque depois, da agora para frente, infelizmente, eu vou deixar esse recado. Eu sou parceiro do executivo, eu estou com o executivo, eu quero fazer o melhor para a cidade de Divinópolis. Mas, desde já, eu vou deixei bem claro semana passada, eu vou falar hoje de novo. Esses projetos estavam tramitando aqui. Mas nenhum. Não assino inclusão e nem muito menos voto. Então, desde já, de coração, ao prefeito Gleidson, ao pessoal aí, ao Tiago, não vou assinar nenhuma inclusão e nem vou votar mais. Esses três foram os três últimos que estavam em tramitação aqui na casa. E por entender, e pela boa explicação do líder do governo, por entender que é de precisão e a gente entendeu, porque graças a Deus a gente está bem assessorado também, eu assinei e vou votar. Mas são os últimos. Eu deixei bem claro, a minha palavra não faz curva e o meu CPF que está em risco. Da próxima eu não assino mais. Suplementação, ela tem que vir certa, de todas as secretarias certa. Não vai juntar aqui blocão e pô, que eu não vou assinar mais nenhuma e muito menos votar nenhuma. E já fico meus pares aqui já atento nisso, para depois também não ficar com, talvez com o nariz torcido para a gente. Não assino mais nenhuma. Muito menos voto suplementação se tiver essa mistura danada. Tiago, te respeito muito, gosto muito do seu trabalho. Que você mande para essa casa 200 projetos, mas que seja bem explicado e separado. Senhor presidente, no rastro da fala aqui, agora eu quero mandar um abraço ao Gustavo, pessoal da entrada do bairro São Simão, lá da rua São Brás, do Marilena do São Simão. Quero agradecer muito ao Gustavo, ao Rony, ao Tiago, que o trabalho está sendo feito lá hoje, estão patrolando, jogando a escória nas ruas lá. Serviço bem feito, mais uma vez, um profissional da área, que é o Gustavo, né? O Gustavo, um secretário de excelente caráter. Gustavo, obrigado, o treino está ficando bom demais. O pessoal está gostando demais da conta. E, por último, agora, eu quero só mandar aquele recado básico. Copasa, semana que vem eu vou mostrar aqui o carro atolado na bagunça que vocês fizeram na Beirute, com Bom Jardim, a covardia que vocês fizeram com o morador de lá, o morador Berenice. Mas isso eu vou deixar para terça-feira, senão vou prolongar muito. Muito obrigado pela exceção da palavra que eu tinha para hoje, senhor presidente.
Obrigado, vereador Neiburg. Na sequência dos escritos, convido o vereador Flávio Marra.
Senhor presidente em exercício, o vereador Israel da Farmácia, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui. E aí vai o meu abraço especial ao grande amigo Geraldinho da Saúde. Tenho muita gratidão com você, viu, Geraldinho? Aprendi muito com você durante esses longos anos de amizade. Obrigado por ser meu amigo, obrigado pelo que você fez pela cidade. Enquanto você foi vereador aqui nessa casa, Divinópolis, tenho uma gratidão muito grande com você. Senhor presidente, inicio a nossa fala aqui, falando, queria até que o Dorel mostrasse aqui, ontem eu tive a alegria de participar lá na usina do Gravatá, da apresentação da escola de música. E aí eu fui lá, fiz questão de ir, porque me sinto parte dessa história. Falo isso como vereador, ou seja, eu falo isso de um ano e meio para cá, que eu estou como vereador e a escola de música, ela vem tendo seu espaço aqui no município de Divinópolis, coisa que talvez não acontecia em outras gestões, coisa que não acontecia em outras gestões no legislativo e no executivo. Falo isso, senhor presidente, com muita propriedade, tendo em vista que a escola de música, pela primeira vez em sua história, ela está recebendo emendas parlamentares importantes, ou seja, de mim, eu enviei emenda parlamentar importante para instrumentação, para a gente poder comprar instrumento para a escola de música. E eu, como vereador,
como fazedor de leis, que é isso que eu sou, que vereador é para isso, para legislar, fiscalizar, representar. A gente também entrou com um projeto aqui nessa casa para a gente fazer, incluir a escola de música junto na usina do Gravatá e fazer dela um monumento tombado. Isso aí também, gente, vai trazer, vai facilitar a questão de viabilização de emendas. Emendas na esfera estadual, emendas também na esfera federal. Então isso é muito importante. Eu tive ontem a honra de participar, de poder contar um pouco da história de como a gente está ajudando a escola de música, né? Então eu fiquei muito feliz. Quero aqui aproveitar a oportunidade, parabenizar o prefeito Gleice, que está tendo esse olhar sensível lá para a escola de música. E mais do que isso, mais do que tudo, eu, mais do que o prefeito, parabenizar a TT, que está como diretora lá. A Maria Tereza está como diretora lá da Escola de Música, que vem fazendo um trabalho fantástico. Por ali, que tem décadas de existência, aquela Escola de Música, já se passaram pais e hoje os filhos. E já se formaram os pais e agora estão se formando os filhos. Então é uma bagagem muito positiva que fica aí para o município de Divinópolis. E ontem a gente teve a alegria de estar acompanhando lá e fazer de alguma forma, fazer parte aí dessa história também. Então, a gente fica muito feliz. Dando continuidade, senhor presidente, eu queria aqui falar também lá do São Simão, o bairro São Simão, que hoje a gente pode se chamar assim, porque antes, todo mundo, os políticos, tudo, só lembrava do São Simão em época de campanha. Só lembrava que tinha as casinhas lá, uma do lado da outra, em época de campanha. E eu fiz o contrário. Quando a gente assumiu como vereador, a gente foi atrás das necessidades básicas lá do São Simão. Eu falo necessidade básica porque lá não tinha um asfalto, não tinha um calçamento, não tinha uma iluminação digna, não tinha uma praça, né? E a gente levou dignidade para o bairro São Simão quando a gente conseguiu asfaltar a rua Guaraci Gomes, conseguindo também sinalizar a rua Guaraci Gomes. E agora eu queria aqui passar para a população de Vinópolis, bairro São Simão, fica lá depois do Icaraí, depois do Candidés, fica depois disso tudo. Ou seja, é a margem da cidade. E aí a gente está levando agora mais dignidade ainda. Hoje, na manhã de hoje, a Secretaria Municipal de Obras esteve lá para poder limpar o terreno onde a gente, junto, em parceria com a Dávila Reis, a gente vai construir uma praça de esporte, uma praça de lazer, para aquela comunidade que já era só lembrada em época de campanha. Então quero dar essa notícia aqui para aquela população, para aquela comunidade ali do bairro São Simão e todos os bairros ali em volta, que a gente está levando mais dignidade, né? Eu, prefeito, em parceria com a Dávila Reis, a gente de alguma forma está levando mais dignidade, que é isso que vocês merecem. Paga imposto rigorosamente em dia e não tinha nada. Mas agora vai ter que um ano e meio, a gente já sabe, só não vê quem não quer. Só não vê, senhor presidente, quem torce, por quanto pior, melhor. Mas eu não estou nesse time. Eu estou no time de quanto melhor, melhor. Se está fazendo para a cidade, se está produzindo, se está asfaltando, se está fazendo praça, se está tendo uma saúde de qualidade, se a educação está funcionando, eu sou a favor do melhor, melhor. É claro que na hora de criticar, eu vou criticar. Quem me conhece sabe que na hora de criticar, de pôr o dedo na ferida e mostrar aquilo que tem que ser melhorado, eu vou criticar, eu estou aqui para isso, não puxo o saco, mas também não puxo o tapete. Então, quero dar essa notícia lá para o pessoal do bairro São Simão, os bairros em volta, adjacentes ali, que mais dignidade está sendo levado lá para o bairro São Simão. Praça essa que vai ficar na rua principal, que é a Guaraci Gomes, e vai trazer entretenimento, cultura, esporte, lazer para toda a população ali. E para outra coisa que eu queria falar, senhor presidente, também é do abaixo-assinado que a gente vai estar realizando lá no bairro Jardim das Mansões contra o câncer da cidade. Qual que é o câncer da cidade? A Copasa. Essa que é a verdade. A Copasa, tão questionada aqui que é nessa casa, não só por mim, pelo Neiburger também, pelo ESO, por todos os vereadores, todo dia é um questionamento em cima da Copasa. E parece, sabe o que parece, senhor presidente? O que estão fazendo é favor para a gente. E não é. Então a gente vai estar fazendo um abaixo-assinado, indo casa em casa lá no bairro São Simão, porque, volto a falar aqui, já falei e volto a falar aqui. Hoje, se o bairro Jardim das Mansões, desculpa, se o bairro Jardim das Mansões, as cinco ruas que tinha que estar calçado, não está calçada, não é pela administração, não. Não é por esse vereador. Não é falta de empenho, é pela incompetente da Copasa, que tem que fazer a rede de esgoto e ainda não fez. A gente vai fazer esse abaixo-assinado, vai anexar um documento e fazer uma representação no Ministério Público e pedir socorro para o Ministério Público. É isso que me cabe fazer como vereador. E é isso que vai ser feito. Então, eu não vou descansar, senhor presidente, enquanto a gente não vê aquelas ruas lá do bairro Jardim das Mansões ser caçada. Isso aí você pode ter certeza disso aí. Então, senhor presidente, fico muito feliz, né, dessas melhorias tá acontecendo no bairro São Simão, mas a contramão disso eu fico muito triste. Ontem tem uma empresa que tem recurso público, que ganha um faturamento bilionário, que é no caso a Copasa, puxando a cidade para trás e não fazer aquilo que era de obrigação fazer. Senhor presidente, outra coisa que eu queria falar aqui é porque eu fui citado, eu não estava no plenário, eu estava em atendimento lá embaixo. Foi uma vereadora aqui que falava das comissões temáticas aqui dessa casa. Primeiro eu queria passar para a população que nos acompanha o seguinte: as comissões, elas são nomeadas pelo presidente. Nenhum vereador vai lá pedir, pelo amor de Deus, para participar de comissão, igual no caso já foi feito aqui, até por ela mesmo, né? Então eu quero deixar isso aqui claro, o seguinte: eu estou aqui, né, para travar projeto de vereador colega. Eu não estou aqui para travar projeto de executivo, para passar a mão na cabeça, para puxar saco nem para puxar tapete. Mas tem que, qualquer projeto que vem aqui para essa casa, tanto do executivo quanto do legislativo, tem que ter fundamentação. Tem que ter, se projeto sem fundamentação, não passa. Né? Então isso aqui não é eu, não. A gente senta com a procuradoria, tanto eu, quanto o vereador Israel da Farmácia, quanto o vereador Caboche e o procurador dessa casa. Então, projeto que não tiver constitucionalidade e legitimidade não passa. Isso não é eu, é a lei. Então, às vezes, tem vereador aqui, vereadora, querendo aparecer em cima de colega vereador. Então, é bom que se explique isso aqui para a população. Senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje.
Nós agradecemos ao vereador pelo seu pronunciamento e o próximo é o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, povos que acompanham em casa, povos presentes essa tarde aqui. Quero mandar um abraço para o Geraldinho, nosso grande parceiro, já usou essa tribuna muitas vezes, né, contribuiu muito para a nossa querida cidade de Divinópolis, tem o nosso apoio, tem o nosso carinho, Geraldo. Quero também mandar um abraço para o Santinho, que está nos acompanhando aqui no nosso pronunciamento. E, senhor presidente, quero aqui começar falando, né, lá do recapeamento da Avenida Paraná, a qual não só eu, o Flávio, também o Eduardo Azevedo, nosso candidato, que foi eleito agora deputado estadual, que a gente tem lutado muito, né? Agora tem gente que eu acho que está vivendo um outro mundo, né? Está tendo alguns pensamentos diferentes do nosso, que a gente vem cobrando, não só eu, Eduardo, como o Flávio também, várias solicitações ao prefeito, indicações, requerimento, e a cobrança sempre ia andando por todos os comércios. O Eduardo, juntamente comigo, pegamos o baixo assinado com todos os empresários, todos os comerciantes daquela região, a qual a gente fez solicitação, não só do recapeamento, como as trocas de lâmpadas de LED também. Eu quero até falar aqui também das podas das árvores em todo o trajeto daquela Avenida Paraná e também da Castro Alves, que hoje também está fazendo as podas radicais ali naquela região. Mas, senhor presidente, a sinalização, o pessoal vem nos cobrando muito a sinalização. Pessoal, tem um pouquinho de paciência, o asfalto, depois dele estar pronto, tem um período de cura para depois fazer toda a pintura estratigráfica e também a passagem elevada, a qual alguns pontos importantes nos cruzamentos Joaquim Januário e também ali próximo à rua Henrique Galvão, onde a escola, ali onde a gente conseguiu, com a parceria com o senador Cleitinho eleito aí, né, a cobertura daquela quadra importante, maior região sudoeste. Quero mandar um abraço para a Mariana e quero falar, gente, que esse asfalto está ficando um tapete, a região nossa aí está sendo beneficiada com essa melhoria, mas foi graças ao nosso trabalho, tanto eu como o Eduardo, a gente que vinha cobrando do Executivo, e o Executivo nos atendendo, mas agora deu uma parada, mas semana que vem, segundo o secretário, nos informou que vão estar retomando. E a questão de alguns pontos foi tirado do quebra-mola, porque segundo os estudos do secretário Lucas, tem alguns pontos para fazer a passagem elevada, para trazer mais segurança para os pedestres e motoristas que transitam nesse local. Dando sequência aqui, senhor presidente, quero falar também das melhorias do sistema de drenagem lá no bairro São Judas. Está fazendo a melhoria para atender melhor lá nosso grande parceiro lá, o Rafael, morador Kennedy, morador Adriana, que vinha sofrendo, quando o período de chuva vinha, entrava água tudo dentro da sua residência, e agora, graças a Deus, graças ao diálogo nosso, articulação, me estender meu abraço ao prefeito Gleisi, ter nos atendido novamente, o pessoal fala assim, você puxa saco? Não é que eu sou puxa saco, gente, a gente está cobrando, sabemos que as demandas são muitas, são mais de 300 bairros hoje na nossa cidade, mas a gente está aqui para tentar o nosso melhor. E essa drenagem está sendo feita lá, né, próximo à rua Maria Carregal Barbosa, no bairro São Justo, hoje pela manhã, tentei as imagens também, do Aurel, por favor, coloque para nós e mostrar para toda a população, e o pessoal está nos acompanhando, esse gabinete na rua que está sempre, é o corpo presente, não só vendo o problema, como tentar trazer a solução. Então está sendo feito todas as melhorias aí no bairro São Justo, como outros lugares também está sendo feita essa melhoria. Na rua Tucuruçá também, lá no bairro São Judas. Mandar um abraço para o nosso amigo Gato, nosso grande amigo também, o Rodrigão, está sempre nos cobrando aí nessa região, próximo aonde aí a gente tem sempre lutado, conheço vários moradores aí, qual eu trabalhei na empresa MX, que tinha sempre falado, é, sempre em período de chuva, o alagamento, a nossa residência sempre entra água aqui, o bueiro não suporta a quantidade de água. Mas agora com o maneamento, fazendo uma subbase ali de concreto, onde vai ter uma durabilidade bem melhor, né, e um serviço com ótima qualidade. Dando sequência, senhor presidente, quero falar aqui também da pavimentação lá na rua Rafael Gimenez, no bairro Terra Azul, qual mandar um abraço para o Negreta, nos acompanha lá no Salão Black White, é através do recurso aí da Vale. Eu estive juntamente com o prefeito Gleisi, a qual a gente cobrou e foi atendido, não só na pavimentação, como as trocas de lâmpadas de LED também, e foi feito todas as melhorias nesse trecho. Alguns pontos que não tinha nem o posto também, agradecer ao secretário Isaías, que nos ajudou a solucionar esse problema, onde vários pontos comprometidos lá, que a população vinha cobrando. Então, lá no bairro Terra Azul, exatamente na rua Rafael Gimenez, mandar um abraço para a Sara, que esteve presente conosco e com todos os moradores. O próprio prefeito mesmo, no mesmo dia mesmo, que a qual a gente fez esse vídeo que está na nossa rede social, ele pegou um ofício e ele rasgou, mas aqui a gente quer falar que muitas das vezes, gente, fala assim, ah, foi o vereador tal, foi o outro vereador, mas não, a nossa prestação de conta é o nosso trabalho sério, que a gente vai lá, faz o pedido e a gente está presente junto com a população, que foi através desse vereador que essa pavimentação acontecesse. Também eu quero falar, senhor presidente, Dorel, por favor, a manutenção e contenção da encosta do córrego lá na rua Martim Ciprien, juntamente com o Eduardo Azevedo, qual a gente vem cobrando muito tempo, Martim Ciprien, com a José de Alencar, foi feito um recapeamento também, a qual a gente esteve presente, uma contenção lá de pedra com gaiola, para melhorar mais a acessibilidade da Martim Ciprien com a José de Alencar, e também as trocas das lâmpadas de LED. Mas hoje pela manhã, a máquina voltou lá hoje, agradecer ao Rodrigo, foi feita toda a limpeza, próximo às manilhas ali, onde por quê? A vazão é muito pouca, eu não sou engenheiro, eu não entendo, mas eu posso falar porque eu estive presente, agradecer ao Rodrigo e ao secretário Gustavo, fez toda a remoção do entulho ali e da terra que excedeu com o barranco, onde comprometesse aí a saída e a fluidez da água. É esse trabalho nosso que não para. E para finalizar, senhor presidente, quero aqui convidar toda a população de Divinópolis, todos os bairros e da Igreja Católica, Igreja Evangélica, é essa união nossa aí, a qual participaram domingo agora, domingo dia 4, a churrascada promovida pelo grupo de amigos da paróquia de São José Operário. A gente está aí mobilizando aí através da Igreja de São José com o padre Pedro. Esse grande padre chegou, está fazendo história no bairro São José. Estive com o deputado eleito Eduardo Azevedo e com o senador Cleitinho lá no seu gabinete, juntamente com o padre. Para quê, gente? Através da nossa rede social, a gente poder divulgar, né, esse evento maravilhoso, essa churrascada aí, em prol aí, para que a gente possa construir a casa paroquial para atender toda a comunidade do bairro São José, Igreja São Francisco, Igreja Nossa Senhora de Lourdes, Igreja Nossa Senhora da Paz e toda a região do bairro da nossa região sudoeste. São essas minhas palavras, tarde de hoje, paz e bem.
Passamos agora a palavra ao próximo vereador inscrito, é o vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente, eu peço permissão para falar desse lugar.
Concedido, vereador, boa tarde.
Obrigado, senhor presidente, exercício Ademir Silva, boa tarde a você, a todos os vereadores, pessoas que nos acompanham em plenário e também quem está em casa nos acompanhando, aí deixando, né, claro, o resumo aqui do nosso trabalho que fizemos aqui, que fazemos dia a dia na Câmara Municipal. Senhor presidente, o assunto, ainda no rastro da fala da semana passada, eu fiz um requerimento aqui na última sexta-feira, que foi explanado aqui já no discurso de outros vereadores, sobre a situação dessas compras, né, do pregão que vai acontecer amanhã, inclusive, solicitando informações sobre esse processo licitatório de número 373/2022, justamente ele que trata da contratação através de melhor proposta para futuras e eventuais aquisições de materiais, ferramentas para construção civil, da onde a gente falou da semana passada, do prego, da madeira, é o verdadeiro pregão, né, senhor presidente? É um caminhão de prego. Claro que dentro dessa tratativa, senhor presidente, inclusive o senhor que foi atacado aí, né, de forma covarde, né, mas que não faz cosquinha, não sai da bolha ali política, né, pessoas que realmente só têm o intuito de atrapalhar nosso trabalho, isso aí a gente já viveu em outros mandatos e viu, né, que nada adiantou. Inclusive as pessoas que atacaram foram as pessoas que saíram, tanto que eu e você, nós continuamos aqui, né, fomos duramente atacados e aqui estamos na casa, diferente de quem atacou. Só que parece que agora as coisas mudaram de lado, né, senhor presidente? Quem esbravejava do lado no mandato passado a troco de falar de tudo, né, que via-se ali de errado na gestão do Galileu, assim como nós também, agora mudaram de lado, né? Passar do lado de lá do balcão, tá mamando, agora tá diferente, né? A chupeta gostosa, hein? A teta chamada poder público, né? Pois é, eu, tanto quanto o vereador Ademir, estamos aqui eleitos democraticamente, com o voto do povo. Diferente de quem ataca, que já até tentou no voto, mas não conseguiu, né, senhor presidente? Que é fraco, né? Para estar aqui, realmente, precisa, no mínimo, de um pouquinho de competência. Coisa que não tem, né? Agora, deu agora para fazer vídeo em rede social também. É lamentável, senhor presidente. Só que eu quero ir mais além, que agora o nosso trabalho é sério. Eu quero falar aqui do requerimento e eu estou respondendo aqui porque eu fui atacado de tabela, porque se o senhor foi, eu também, eu fiz, né, das suas palavras as minhas aqui, inclusive já parabenizei em rede social o posicionamento do senhor, não cometi a gafe na reunião passada, não te dar o devido reconhecimento, mas já tinha dado aqui em off, porque esse é o papel do vereador, é de fiscalizar, e se outros estivessem fazendo aqui, senhor presidente, inclusive quero deixar claro que eu fui atacado aqui também indiretamente por vereador na reunião passada, e eu quero deixar bem claro, eu sou filho único, viu? Sou filho único, Roger Viegas, vereador, não tem irmão. Então, logo, nunca precisei de irmão para estar aqui, tá? Para me eleger. Estou aqui democraticamente, eleito com o voto do povo, cresci, subi minha votação graças à competência desse trabalho que eu faço aqui, que sempre foi, de fiscalização. Nunca precisei, nunca candidatei com o sobrenome de ninguém. Aliás, não sei o da minha família, mas, claro, né, dependendo do trabalho que eu faço aqui no Legislativo, senhor presidente. Então, para o vereador falar que não vem em reunião, tá demais. Só pegar o número de faltas. Quantas vezes eu faltei esse ano e quantas vezes faltou quem estava falando aqui, né? No mandato passado. Nem querer dar de brabo para cima de mim não, que vem que não tem, né? Sempre vai ter. A resposta será dada à altura. Mas falando do nosso trabalho, o requerimento nada mais é, senhor presidente, que uma exigência de transparência por parte do Poder Executivo, pois no edital não tem nenhum estudo, sequer é mencionada a quantidade ainda das unidades escolares. Hoje vieram aqui para dar as pré-explicações, mas eu disse que eu só vou ler aqui quando eu tiver respondido, por forma aqui de requerimento, a resposta do meu requerimento que foi enviada já lá para a Secretaria de Educação na sexta-feira. Quero deixar bem claro também o meu ótimo relacionamento com todos os funcionários da pasta, independente, né, de estarem ou não, né, de uma posição confortável. Infelizmente não estão no momento após eu deixei bem claro para a Andréia isso hoje na reunião, que eu respeito veemente o trabalho dela, né, de todos os funcionários da Secretaria da Educação. Quero aqui deixar meu reconhecimento, que não é fácil, mas enquanto tivermos aqui críticas que forem que sejam aqui, que tem que ser feitas, eu vou fazer, senhor presidente. Independente de vereador que vem da xiliquezinho depois da minha fala, antes, depois, em rede social, de colocar agora servidor público para catar, né, para atacar vereador, coisa ridícula isso, que a população realmente dá o crédito é para o que de fato acontece, senhor presidente. É a população que é o resultado. Se aconteceu algo de errado e o vereador ficou calado, é porque eu estou sendo, no mínimo, conivente. Quem é conivente é o quê, senhor presidente? É cúmplice. Que não sejamos jamais cúmplices do crime ou de qualquer outra coisa. E alguém acusou aqui, na reunião passada, eu não vi nenhum vereador atacando aqui prefeito, sequer nós nem mencionamos o nome do prefeito
aqui na fala, apenas levantou-se uma hipótese um tanto quanto estranha, dessa forma que foi aberto aí esse pregão da grande quantidade de materiais. E quero ressaltar aqui que jamais seremos contra quaisquer tipo de melhorias. Afinal de contas, eu, vereador Ademir, também já mandamos muitas emendas impositivas para as escolas de Divinópolis, né? Através das nossas emendas também, a gente tem um cuidado especial com a educação, tanto que esse ano o telhado lá, um dos telhados em reforma é do Raio de Sol, esse vereador aqui mandou recentemente, através de emenda impositiva, 20 mil, além daquelas que a gente luta lá fora, tanto em âmbito federal, tanto em âmbito estadual, para trazermos aqui, para serem implementados no município de Divinópolis. Se eu realmente fosse um vereador, tivesse jogar contra a cidade, contra a evolução da própria gestão, eu aqui não ficaria fazendo críticas, perdendo tempo. Deixava primeiro o circo pegar fogo, para depois lá jogar mais querosene. Mas não, a gente está alertando antes, fazendo o nosso papel aqui, com respeito, com transparência, com zelo, e jamais, né, aqui deixando-nos, portanto, daquele nosso maior direito, que é de legislar e fiscalizar, senhor presidente. Entanto, nesse requerimento aí para a CEMED, tanto que hoje já falei com a secretária de Educação, Andréia, deixando bem claro que não temos guerra, e eu tenho um bom relacionamento com a secretária, que nesse ponto ela também aqui deixou claro, né, as portas abertas lá da secretaria, que eu quero apenas os laudos técnicos, antes aqui, né, de defendermos mais opiniões quanto a esse pregão. Eu vou esperar então essa resposta tecnicamente, para então, posteriormente, a gente trazer em plenário. É assim que se faz, esse é o nosso trabalho, né? Senhor presidente, agora falando das contas rejeitadas, né, pelo Conselho Municipal de Saúde, quero deixar claro aqui, até vi uma matéria sendo veiculada por um órgão de imprensa da cidade, dizendo que boa parte dos vereadores não concordavam, a maioria deles, coisa que não me incluía nessa matéria. Eu aqui me posicionei já na reunião passada, é só pegar o meu discurso, só que eu não dei tanta ênfase no assunto. E esclareço aqui para a população, né, contudo, nas justificativas do Conselho Municipal de Saúde, que rejeitou as contas da CEMUSA, é a ausência do plano municipal, que deveria ser entregue ainda lá no mês de agosto. Então, aqui, não há perseguição, apenas a gente quer que se cumpra a lei. Ao contrário, estarei mais uma vez aqui, né, colocando em xeque a nossa atividade parlamentar. Então, eu defendo sim a apresentação do plano para a Secretaria Municipal de Saúde, e aí sim, então, que se faça certo a coisa assim como ela tem que ser feita. Se é um governo que prega transparência, então, por que não ter a coragem, a lisura de mandar, então, esse plano através do Conselho para que seja aprovado, né, de forma, seja refeito, então, né, lá do mês de agosto ainda, prazo sendo perdido. E volto a falar aqui do consórcio, viu, senhor presidente? Nada muda, nada muda esse vereador de ideia. Inclusive, acabo de mandar aqui também registrar mais um requerimento de pedidos de informações ao Executivo quanto à adesão desse consórcio, que é no mínimo tanto quanto estranha, senhor presidente. No mínimo estranha. A partir do momento que se fala muito no consórcio, um interesse tremendo, né, de passar a goela abaixo da população, né? Agora já estão querendo fazer um discurso de quem vota contra a adesão do consórcio, está votando contra o povo. A população já está vacinada disso, viu, senhor presidente? De rede social. Eu respeito. Quem quiser votar, que vote. Se não me convencerem até o momento da votação desse importante projeto aqui na casa, senhor presidente, que respeitem o nosso voto, simplesmente isso. Não vou dar show, não vou fazer palanque político com isso, não é meu perfil. Só que respeitem a opinião de cada vereador. Uma das coisas que eu mais admiro aqui é em quem defende com humildade o seu cargo, é o líder do governo, vereador Edson Souza, que elegância. Toda vez vai para a tribuna, defende, semana passada, defendeu a tese aqui do consórcio, né, de forma resumida, mas defendeu aqui o posicionamento desse. E hora nenhuma eu vi o líder atacar esse vereador. Agora, quem não se coloca na posição de líder é querendo nos atacar, senhor presidente. Essa casa tem ficado de uma maneira que não dá para entender. Estão levando muito para o lado da pessoalidade, senhor presidente. Sempre colocando questões pessoais em primeiro plano. Coisa que esse vereador, que é líder do governo, nunca fez. Pelo menos nunca fez comigo aqui, enquanto vereador. E olha que já tivemos de lados diferentes mais vezes. E jamais, jamais, esse vereador desrespeitou. Agora eu fico triste, né? Cidadão que entrou na Câmara ontem, mal fez seu papel de vereador aqui dentro da casa. Nunca apresentou um projeto relevante, senhor presidente. Nessa casa... E olha que eu falo com propriedade, me tem aqui para provar o contrário. Talvez o que apresentou foi junto comigo, e agora quem estiver querendo tripudiar em cima da nossa imagem, senhor presidente. E jamais, e se preparem, que daqui uns dias vai caminhar sozinho, senhor presidente. Eu vou continuar aqui fazendo meu papel e vou fiscalizar da mesma forma executivo. E olha que ainda tem direito de defesa. Daqui uns dias não tem mais não, viu, senhor presidente. E se for para me bater aqui toda terça e quinta, e no meu programa na Rádio Diário, de 6 às 8 da manhã, que lá nem tem nenhum direito, nem direito de resposta tem, vai apanhar feito um condenado. Porque aqui a corrupção não tem vez, senhor presidente. A corrupção não tem vez com esse vereador. E quem defende um ato de corrupção, um descumprimento de lei, para mim está sendo no mínimo corrupto. Então, venha e discuta ideias, mas jamais desrespeite a honra desse vereador, senhor presidente, porque aqui é ponta firme e nada vai tirar aqui dos meus conceitos e da estrada. Só meu pai, só meu Deus, aí minha história pode mudar. Muito obrigado, senhor presidente, era o que eu tinha na tarde de hoje.
Nós agradecemos ao vereador e passo agora ao próximo e último vereador inscrito, é o líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, meus conterrâneos, na pessoa do Geraldo Passos aqui, eu quero cumprimentar todo o segmento da imprensa e queria que cumprimentasse de uma forma assim, muito alegre no meu coração, senhor presidente, o vereador Geraldinho da Saúde, que eu tive a oportunidade de ser colega com ele nesse parlamento, e o Geraldinho da Saúde deixou aqui algumas marcas. A marca do equilíbrio, da ponderação, da urbanidade. Uma pessoa leal, uma pessoa ética, uma pessoa que cativou meu coração quando foi meu colega. Então eu fiquei muito satisfeito com ver o Geraldinho de Saúde e juntamente, quero até profetizar, que ele e o vereador Adair Taviano provavelmente farão parte da próxima legislatura. Pelo que a gente está vendo aí, as pessoas trabalhando, e vamos acompanhar o curso da história. Senhor presidente, senhores vereadores, a política de Vinópolis virou um cruzamento de elefante com borboleta. Para mim é isso. Eu quero aqui, assim, numa forma não covarde, ser solidário com o vereador Ademir. Sabe, eu acho que um vereador, debater com um vereador, nas terças e nas quintas, faz parte. Mas essa questão de auxiliares de governo, funcionários de governo, fazer críticas a vereadores, eu nunca vi isso em Divinópolis. Eu nunca vi. O vereador tem pela natureza é ser fiscal do executivo. E é um direito, vereador. Mas eu estava aqui calado, vendo se eu falava ou não falava, quero ser solidário a Vossa Excelência. Sabe, eu acho que não é por aí. Eu acho que essas questões covardes, de computador, de denúncia anônima, de pessoas que às vezes tenta calar a voz da origem do poder, que é o poder legislativo, não é um bom sinal. Não gostei, fiquei sabendo hoje dessa crítica. Eu acho que a pessoa deveria ser mais ponderada. Eu acho que quem tem que debater com os vereadores são vereadores. E é na terça e na quinta. Se for segunda, quarta, sexta, sábado, domingo, é futrica. É futrica. É aqui que é o parlamento, que com urbanidade e respeitabilidade nós podemos discordar, ponderar, fazer uma crítica. Então quer ser solidário a Vossa Excelência, que eu acho que esse servidor, eu acho que o prefeito deveria chamar ele e enquadrar ele. Ele passou do limite, um doce que é para comer de colher, vai ter que pegar um martelo para quebrar, porque endureceu. Passou do limite. Não é assim que nós vamos construir um Estado democrático de direito, uma democracia forte e representativa. Então, em meu nome, do vereador Edson Souza, fale por mim, quero ser solidário ao ataque gratuito que Vossa Excelência recebeu. Senhor presidente, eu queria aqui comunicar aos moradores da região sudoeste que nós tivemos 15 dias atrás, eu, o vereador Wessas Jarbas, o vereador Flávio Marra, nós tivemos ali na rua Zacari Guimarães. Para quem não conhece, quem vai no sentido Belvedere, a primeira rua depois do Corro, Frecho. E ali, nós, três vereadores, entramos com um requerimento para fazer o gabião e aquela rua será calçada, um quarteirão e meio, que vai melhorar ainda mais
a entrada e saída da região sudoeste, quem passa pela São João del Rei. A obra ela vai num ritmo que poderia já ter terminado há muito tempo, mas por vários fatores externos, não conseguimos. Não foi culpa da prefeitura, não foi culpa do prefeito, não foi culpa do secretário. Então, mas com toda certeza, o governo Gleitz tem preservado muito com essa cautela. E vai ser ali que foi no Porto Velho. Quando o prefeito Gleitz colocou um sinal no Porto Velho ali, ele soltou pouco quebrar a ponte no Porto Velho. Hoje está aí 88% da redução dos acidentes. Então, num futuro bem próximo, quem for pegar a artéria ali da rua São João del Rei, vai ver que valeu a pena. Vai ser uma obra muito boa, com drenagem, com pintura e com toda certeza. Esse trabalho que nós fizemos aí, eu, o vereador Wesley Javes e o Flávio Marra, com toda certeza nós vamos assim colher bons frutos. E aqui, senhor presidente, eu quero agradecer a todos os vereadores, principalmente as comissões temáticas, de ser liberado. Porque nós sabemos que na próxima quinta-feira o Brasil vai parar. O maior expressão cultural, futebol. E o Brasil estreia quinta-feira e aqui nós temos um horário e o nosso presidente já vai abrir sessão, vai ter só o tribuno, não vai ter nenhum projeto para que possamos, junto com nossos amigos e familiares, torcer para essa coisa linda, inefável e mágica que é o esporte. Então, não vai ter projeto. E aqui hoje, no, acho que no momento, até 11 assinaturas dos vereadores têm incluído essas três suplementações que vão ajudar a máquina pública, porque já deveria ser votado. Então, eu quero aqui, em nome do prefeito, agradecer as comissões temáticas, agradecer a todos os vereadores que assinaram, para que possamos assinar, podemos votar nessa tarde esses três projetos que têm de natureza essencial a suplementação dos mesmos. Obrigado, senhor presidente.
Nós que agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento, agradeço também pelas palavras de apoio à minha pessoa. Gostaria também de cumprimentar o meu amigo Geraldinho da Saúde, amigo de PSD, né, Geraldinho? Deus abençoe o senhor, viu? O senhor é um cara do bem. Passamos agora para a segunda parte dos trabalhos. Eu convido os vereadores a estar no plenário. Tem vereador lá, não? Passamos a palavra, passamos agora para a segunda parte dos trabalhos. Peço ao nobre secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de 2021. Dispõe sobre o zoneamento da quadra dos imóveis da rua Mestre Pedro da Silva, no bairro Esplanada, situado na quadra número 30, da zona 33, classificado como ZR1. Passando a classificação para a ZR3. Coro para a votação, maioria simples. Vereador autor, Rodson do Zé Milton. Parecer número 162 de 2022, da Comissão de Justiça ao Projeto de Lei número 221. Pela legalidade, constitucionalidade, juridicidade.
Tá bom.
Parecer número 163 de 2022, da Comissão de Administração Pública, pela não aprovação.
Registrar aqui a presença do comandante Emerson, que estava com a gente ali no plenarinho. Seja bem-vindo, obrigado. Desculpa a correria aí, mas dia de votação é essa loucura mesmo. Seja bem-vindo e obrigado pela presença mais uma vez. E conte com essa Casa Legislativa no futuro próximo. Obrigado, viu? Vou registrar também a presença do ex-vereador Geraldinho da Saúde, estava aqui presente na casa também. Registro aqui o nosso companheiro de legislativo. Em discussão, o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal, número 221 de 2021, de autoria do vereador Rodson José Milton, que dispõe sobre o zoneamento da quadra dos imóveis na rua Mestre Pedro da Silva, do bairro Esplanada, situados na quadra 30 da zona 33, classificados como ZR1, passando para ZC3. Em discussão, palavra, vereador Edson Souza.
Palavra, presidente.
Você? Ah, tá. Posteriormente, palavra, vereador Edson Souza, posteriormente, autor...
Perdão, presidente, primeiro e depois o vereador Edson.
Palavra, vereador autor, Rodson Zé Milton.
Obrigado, presidente. Senhores vereadores, eu até pedi de forma gentil, o vereador Edson, pediu o sobressamento de até 60 dias. Esse projeto, gostaria de explicar para vocês uma situação que nós estamos tentando ajudar alguns moradores ali no bairro Esplanada, onde foi feita uma construção, entrou com um projeto arquitetônico, estrutural, hidráulico, elétrico, tudo certinho. Aí os moradores tiveram que fazer uma mudança de garagem, colocando na vertical e mudando para horizontal. Eles entraram com esse pedido na prefeitura para regularizar. Aí virou o pecado mortal. O que eles queriam fazer, de fato, para ficar certinho, deu problema. Por quê? No prédio foi feita uma estrutura para deixar a área de cobertura do prédio. As lajes seriam cobertura dos prédios. Só que, aí que veio o problema, no georreferenciamento. Nesse setor do prédio, eles fizeram, vamos dizer, a extensão do apartamento da cobertura e fizeram a área gourmet. Só que naquele local não tem zoneamento que permite acima de 4 metros de andares. O prédio se tornou 5. Hoje receberam uma notificação para demolir todo o andar, isso trazendo um prejuízo de quase 1 milhão, juntando todas as áreas gourmet do prédio. Então eles estão à disposição para adequar o projeto, foi feito o projeto de mudança, tudo direitinho. Porém, a rua não tem zoneamento. E quem sabe aquela rua da ponte que liga a ponte de Esplanada Avenida 1º de Junho, que na parte de baixo do prédio estão cheios de áreas, de salas comerciais, de lojas, sorveterias, açaí e etc., até loja de confecção. Ou seja, ali já é uma tendência de um corredor comercial que sai, então não tem nada mais. Existe um parecer da CETRANS, por não interesse público, de falar que ali não tem interesse de zoneamento. Isso não quer dizer que o projeto seja ilegal, pela Comissão de Justiça tem pela constitucionalidade, mas pelo interesse público de um parecer da CETRANS, não pela aprovação. Mas, de qualquer forma, estou pedindo ao vereador Edson, gentilmente, que peça o sobressamento do projeto, para que, mais uma vez, o projeto vai fazer um ano que está aqui, mas não tem problema, para qualquer vereador quiser ir no iloco para verificar o que é a situação que nós estamos pedindo, não existe nada, nós fazemos isso aqui direto, uma adequação no zoneamento que o prédio pode permitir as mudanças arquitetônicas de aprovação na prefeitura daquela última andar que já foi previsto no anteprojeto. Porém, como não tem zoneamento, ele não pode ser. Então, por isso que nós estamos tentando ajudar aqueles moradores naquele local. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão, palavra vereador Edson Souza.
Senhor presidente, o vereador requerente, o vereador autor, ele faz uma descrição, e eu conheço muito bem o bairro Esplanada, na minha vida pública sempre fui majoritário no bairro Esplanada, e o que ele fala tem fundamento em política e zonamento. Mas mediante essa colocação aí, senhor presidente, para deixar a coisa mais clara, com a quiescência do autor, eu quero pedir 45 dias de sobressamento. Por quê? Esses 45 dias, ele vai até 2 de fevereiro, para que o projeto não possa ficar prejudicado, uma vez que o prazo no recesso não conta. Então, senhor presidente, quero pedir 45 dias de sobressamento no referido projeto.
Fica acatado, com a quiescência do autor, o pedido de sobressamento de até 45 dias do projeto de lei número CM 221 de 2021. Solicito do nobre secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal, número 125 de 2022. Institui o dia do antimobilista no município de Divinópolis. Vereador Roger Viegas. Coro para votação. Maioria simples. Número 464 de 2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura e Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação. Parecer número 463 de 2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Em discussão, o projeto de lei ordinária número 105 de 2022, de autoria do vereador Roger Viegas, que institui o dia do antigomobilistas no município de Divinópolis e da outras providências. Quórum, votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador autor Roger Viegas.
Obrigado, senhor presidente. Então, o antigomobilista nada mais é que aquela pessoa que preserva, contribui, né? Os carros antigos. Antigomobilista. Modelos sejam antigos, originais, né? Seguindo aí os critérios também da FIVA, né? Que é a Federação Brasileira de Veículos Antigos, né? Aliás, essa é a FBVA, a FIVA Internacional de Veículos Antigos. O antigo mobilista que representa, nos dias de hoje, um dos grandes movimentos da sociedade civil de preservação cultural da memória do povo brasileiro. Afinal de contas, quando nós vemos um carro antigo, bem cuidado, preservado, nós estamos valorizando o que há de melhor da essência também no nosso passado. A pátrica do antigo mobilismo está associada a uma atitude cultural de manutenção de uma história, senhor presidente. Portanto, além de tudo, além de criarmos uma data no calendário, como cita o artigo 1º desse nosso projeto do antigo mobilista, fica instituído o dia do antigo mobilista a ser comemorado anualmente no dia 12 de agosto. Isso é fomento para a cultura, para a economia, para o desenvolvimento da nossa cidade também. Afinal de contas, os antigos mobilistas apaixonados estão em todos os lugares dessa Minas Gerais e do nosso Brasilzão continente. Portanto, peço o voto favorável dos nobres pares para, na tarde de hoje, homologarmos essa data e já, juntos, unidos à nossa Secretaria de Cultura do nosso município, que possamos também apoiar e engrandecer um evento que vai acontecer após essa data ser instituída, o dia 12 de agosto, para que possamos receber carros antigos de diversos lugares do Brasil e, com isso, também movimentar todo o setor de comércio na nossa cidade, além de bares, hotelaria. Então, portanto, senhor presidente, é um justo projeto que a gente homologa o dia do antigo mobilista, e peço o voto dos pares aqui nessa tarde de hoje. Obrigado.
Em discussão, em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número 105 de 2022, que institui o dia do antigo mobilistas do município de Divinópolis. Lembrando que no último domingo teve um encontro do Fusca lá na grutinha Nossa Senhora de Fátima, lá indo para Nova Serrana. Bonito evento, viu? Bonito evento. Muito Fusca lá, tinha muito Fusca. Eu invoco o artigo 79, Branca, 72, inciso 8º, e retiro da ordem do dia os projetos 123/2022, 128/2022 e 150/2022. Solicito do novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal, número 156 de 2022, denomina Olinta Guimarães Greco, a Rua 1, no bairro residencial Copacabana, nesse município. Vereador autor, Israel da Farmácia. Parecer número 455 de 2022. Ao projeto de lei ordinária CM 156, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade. Parecer número 456 de 2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária legislativo municipal número 156 de 2022, que denomina Olinta Guimarães Greco, a Rua 1, no bairro residencial Copacabana deste município. Corpo a votação, maioria simples. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador autor Israel da Farmácia.
Senhor presidente, Olinta Guimarães Greco nasceu em 28 de novembro de 1920, na Fazenda Coqueiro, no município de Santo Antônio do Monte, Minas Gerais. Filha de Olinto Guimarães e Otília Batista Guimarães. E cursou os anos letivos na cidade de Tapsirica, Minas Gerais. Foi casada com José Greco, fiscal de renda do Estado de Minas Gerais e ex-vereador pela Câmara Municipal de Divinópolis, por quatro legislaturas, com quem teve quatro filhos, a pedagoga Maria Geralda Greco Guimarães, o advogado e contador e ex-secretário da Câmara Municipal de Divinópolis, Dr. Rivo Otaviano Guimarães Greco, o advogado e empresário Vitor Guimarães Greco, o músico e bacharel em Direito, Eugênio Guimarães Greco, e duas filhas de criação, Conceição Alves de Oliveira, esteticista, e a senhora Maria Célia Gomes Cordeiro, além de 9 netos, 8 bisnetos e uma tetraneta. Olinta Guimarães Greco sempre foi uma boa mãe, conselheira, pacificadora e com muita serenidade, firmeza e sabedoria. Companheira nos momentos difíceis, incentivadora constante de todos ao seu redor, católica, praticante, fervorosa, assim com toda a sua simplicidade, deixou o legado e um grandíssimo ser humano, procurando sempre enxergar o lado positivo dos fatos, nas coisas e das pessoas. Olinta faleceu de 9 de maio de 2019, aos anos 98, aos 98 de idade, proveniente de causas naturais, mas ficou eternizada para todos nós. Dona Olinta foi uma pessoa carismática, católica, uma pessoa do coração muito grande, senhor presidente. Então eu peço aos novos vereadores o voto favorável.
Em discussão? Em votação? Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal número CM156/2022. Que denomina Olinta Guimarães Greco, a Rua 1, no bairro residencial Copacabana, deste município. Autoria, vereador Israel da Farmácia.
Justificativo de voto?
Justificativo de voto, Diego Espino.
Queria parabenizar o colega Israel. A princípio eu pensava que o nome de rua era um projeto banal, mas depois que eu perdi meus pais, eu observei o quanto é válido a gente ter pessoas eternizadas em nome de rua aqui em Divinópolis. E queria aproveitar, Israel, para pedir aos nobres colegas que até o final do mandato a gente consiga colocar também o nome da minha querida mãezinha numa dessas ruas aqui em Divinópolis. Parabéns, viu?
Justificativo de voto, presidente.
Justificativo de voto, Israel da Farmácia.
Eu quero agradecer aos novos vereadores pelo voto, pelo apoio, e agradecer àqueles também que não puderam votar. Muito obrigado.
Solicito, nobre secretário, a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, existem três inclusões na ordem do dia. Inclusão do PL número 76/22. Inclusão na ordem do dia ao projeto de lei EM 076/2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação e na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$15.771.983.59. Inclusão da ordem do dia ao projeto de lei EM 077/2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Câmara Municipal de Divinópolis, no gabinete do prefeito, na Procuradoria, na Controladoria, na Secretaria Municipal de Administração, Orçamento, Informação e Ciência e Tecnologia, na Secretaria Municipal de Cultura, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Turismo, na Secretaria Municipal de Assistência Social, na Secretaria Municipal de Fiscalização e Obras Públicas e Planejamento, na Secretaria Municipal da Fazenda, na Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, na Secretaria Municipal de Saúde, na Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, na Secretaria Municipal de Agronegócio, na Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, o crédito adicional suplementar no montante de R$13.726.742.70.
Em discussão, as três inclusões na ordem do dia, nós vamos votar em bloco, senhores vereadores e vereadora. Em discussão, as três inclusões na ordem do dia de hoje. O PL EM-064, que fala do projeto de lei 064-2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Saúde, montante de R$4.100.000. O PL EM-076, que autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Educação e de Saúde, o crédito adicional de R$15.771.983.59. E também a inclusão do PL EM-077-2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Câmara Municipal, no Gabinete do Prefeito, na Procuradoria, na Controladoria, na Secretaria Municipal de Administração, Orçamento, Informação, Ciência e Tecnologia, na Secretaria Municipal de Cultura, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Turismo, na Secretaria Municipal de Assistência Social, na Secretaria Municipal de Fiscalização, Obras Públicas e Planejamento, na Secretaria Municipal de Saúde, na Secretaria Municipal de Trânsito, na Segurança Pública, Mobilidade Urbana, Secretaria Municipal de Agronegócio, Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, um crédito adicional suplementar de R$13.726. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Lohana França.
Presidente, eu preciso dizer de público que eu votarei contrária à inclusão, como sou contrária ao desrespeito que o Poder Executivo tem com essa casa. Por mais que alguns vereadores se contentem em agir como uma casa de homologação, só falando amém para o prefeito, essa não é minha postura. A gente tem aqui 30 milhões nessas folhas aqui, ó. Pedi para a minha equipe imprimir, são 30 milhões nessas folhas. Um dos projetos, um deles de 15 milhões, ele tem 17 páginas. Ele foi incluído na tarde de hoje. Eu queria saber qual vereador aqui estudou esse projeto. Qual vereador aqui leu esse projeto e sabe de fato do que se trata esse projeto. Porque na hora de falar assim para o prefeito, e eu não estou discutindo o projeto, tá, presidente? Estou falando sobre a inclusão. Me preocupa muito a pressa da maioria aqui de assinar para agradar o prefeito e incluir o projeto. E eu respeito muito o líder do governo, o papel dele é esse mesmo, é pedir as assinaturas e pedir para que seja incluído. Vocês estudaram? Vocês estão prontos para votar 30 milhões de crédito adicional suplementar? De um projeto incluído hoje? Então eu entendo, presidente, que a gente não deve incluir esse projeto hoje, eu vou votar contra a inclusão, muito provavelmente ela vai passar, já que o prefeito tem maioria aqui, o povo está sempre pronto para falar amém para ele, e eu vou votar contra esses créditos adicionais suplementares, por entender que se o município tem uma lei orçamentária anual e tem um planejamento orçamentário, é inadmissível que um projeto de lei que compreende desde pagamento de gabinete do prefeito até compra de equipamento para assistência social, seja incluído com esse regime de urgência. Obrigada.
Palavra.
Diego Espino.
Em discussão, palavra Diego Espino.
Na verdade, essa casa aqui tem o âmbito de fazer junto com a prefeitura a cidade andar, e esse projeto ele vem para agregar valores na cidade. Isso tem que ficar bem claro. Quanto mais tempo a gente demora para falar as coisas aqui nessa casa, mais tempo as coisas demoram para acontecer. Então não tem ninguém dando benção para prefeito aqui não. Aqui a gente está fazendo a cidade evoluir. É só sair dessa porta para fora aí que você vê a cidade andando para frente. Então é esse o âmbito desse projeto hoje. Espero que os colegas votem hoje nessa casa.
Inclusão na hora do dia.
Palavra.
Em discussão, palavra o líder executivo Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Senhor presidente, a nobre, honrada, querida vereadora Lohana, ela não tem muito uma fidelidade verbal na sua fala. Ela não fala em 30 milhões. O montante é 33.597.000. Nós temos que colocar mais 11% sobre o valor enunciado para ela. É maior do que isso. Senhor presidente, eu tenho por hábito estudar e talvez nós devemos fazer um levantamento. Quando você pega uma suplementação, o que é uma suplementação? É uma adição, é um cumprimento. Eu vou suplementar minha renda, eu vou um outro emprego. Eu vou suplementar o orçamento, porque não tem. Agora, o senhor presidente, com essa voz dele, de locutor, ele fez a narração aqui de mais de 14 secretarias que esse dinheiro. Isso vai vir ainda antes de terminar o ano em 15 de novembro. A senhora vereadora e a futura deputada, ela vai votar isso lá o ano que vem, principalmente a partir do primeiro e do segundo quadrimestre. Isso aí virá rotina. Isso é rotina. Superávit, suplementação, isso é rotina. Eu queria que essa mesa diretora colocasse algumas coisas. Agora, por que que esse projeto nós pedimos para incluir? Primeiro, eu quero agradecer a priori os membros das comissões temáticas que incluíram. Ora, um projeto desse aqui, o 64, ele está aqui tem 82 dias. Pessoal de nós, 82 dias. Os outros, os 77, 76, está completando hoje 27 dias. Projeto não tem origem. Projeto tem destino. Eu fui um crítico que hoje, contra uma ação do governo, em favor da defesa moral do vereador Demir, Fui um crítico hoje, que eu mandei um documento hoje para o prefeito, quem for mais astuto estudar, para ver, e alertando o prefeito para não fazer. Alertando o prefeito para não fazer. Se não quiser me escutar, que faça e responda pelos dados. Mas uma suplementação? Uma suplementação? O povo está ali ao vivo e as cores do lado de lá desesperado. O Gustavo está desesperado, o André está desesperado. O Ney Burger falou até as emendas impositivas para pagar. Gente, uma verba de suplementação. Se não é suplementação, adição, complemento, suprimento. Agora, que me estranha, a pessoa, quando ele tem que ser um crítico do poder executivo, eu se eu fosse prefeito, eu não vou ser prefeito, que eu tô, sou presidente, que eu estou saindo, tem mais compromisso que eternidade do que com essas questões transitórias, mas eu queria ter uma posição declarada. Eu não queria ter um sistema político igual está virando Divinópolis, bolinha de isopor em piscina, que dá um ondinha, pula para cá, pula para cá. Ora, será que aquele conceito clássico da política do Tancredo Neves está vivendo nessa cidade? Porteiro que range muito, aquele que é graxa? Isso é uma suplementação, gente. É suplementar o orçamento para fazer a máquina pública andar. Simplesmente isso. Então eu quero agradecer todos aqueles que ensinaram a inclusão e votar. E tenho certeza que pelo andar da carruagem, ainda antes de chegar o recesso, que é 15 de dezembro, com essa oficial, muita suplementação ainda vai vir nessa casa, no operador de via.
Fala, presidente. Em discussão, a inclusão na ordem do dia do projeto 064-7677, com a palavra vereador Rodson Zé Milton.
Na última reunião, senhor presidente, senhores vereadores, nós fizemos uma dura crítica onde que o governo coloca num só projeto, ou nos projetos que vem ora apreciado agora pela casa, duas situações que têm que ser colocadas separadas. Primeira, o que é superávit? Segunda, mudança de rubrica da peça orçamentária. O governo fez uma previsão orçamentária que vai gastar 1 milhão na vacina tal. E não gastou 1 milhão na vacina tal. Gastou mais em seringa, agulha e outros materiais de insumos. Está precisando comprar mais, mas não tem mais previsão orçamentária. Essa é a mudança de rubrica. Superávit. Tem uma previsão orçamentária que vai ter X de recurso para o governo gastar. Ele pode vir a mais, como ele pode vir a menos. Ele é uma previsão orçamentária financeira. Às vezes a emenda a mais aditivada pelos deputados, recurso do Estado, alguma coisa, ele ultrapassa aquele limite previsto. Aí você vem pelo superávit da questão financeira. Só que, dentro do projeto, a gente analisou duas situações que vindo iguais. A mudança de rubrica e o superávit, que não pode ser entendimento, pelo menos nosso, junto. Ele tem que ser separado. E está colocando Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Obra, tudo um balai só. Eu estive agora na entrega da emenda impositiva no tiro de guerra e encontrei o secretário Tiago. Tiago, isso é preguiça, é incompetência, o que é o negócio? Nós não estamos querendo criar dificuldade, nós estamos querendo facilitar a vida do prefeito que está sendo mal orientado, mais uma vez, que não tem uma articulação de governo entre o poder legislativo e a pasta executiva. E acaba fazendo esse imbróglio. E esse imbróglio acabou com uma forma gentil, a gente entendendo que estava tropeçando, vamos ajudar, vamos agarrar, vamos estar firme e vamos aprovar, porque tem o destino para o governo gastar o recurso. Nessa situação, nós aprovamos. Eu estava agora com o doutor Bruno antes para poder liberar a parte da fiscalização orçamentária para ser apreciada aqui hoje. Mas, mais uma vez, líder Edson Souza, o senhor que tem que ser o mensageiro executivo, e mais uma vez, reiterar, não deixar vir projetos vinculados da saúde, educação, e depois vai falar que o Poder Legislativo está travando pagamento de servidor, igual aconteceu, dentro de um pacote em dinheiro da educação, dinheiro da saúde, dinheiro não sei de quê, e lá no meio desse balaio tinha ali para poder pagar servidores. A Câmara está travando o salário. Olha,
Tem que saber separar as coisas, nesse sentido, porque você não tem como votar em destaque. Então, meu líder, pedir ao Poder Executivo que faça a distinção de peças orçamentárias de cada suas respectivas secretarias, para facilitar a mudança. O que pode se agilizar, a gente agiliza. O que tiver dúvida, a gente pede mais informações, para não atrasar o planejamento e o gasto executivo. Não é a intenção nossa fazer esse sentido. Mas aqui vai uma crítica técnica, construtiva, para poder ajudar. Então, mais uma vez, manda os projetos vinculados, por gentileza.
Em votação, em bloco... Só um minutinho, vereador Edson. Como é em bloco, a votação vai ser nominal, porque é em bloco. E depois nosso corpo jurídico desmembra ela. Votação em bloco, nominal, meu secretário Israel da Farmácia.
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereador Diego Espino.
Sim.
Vereador Edson de Souza.
Sim.
Vereador Eduardo Azevedo.
Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Hilton de Aguiar.
Sim.
Israel da Farmácia, sim. Vereador Josafá Anderson.
Sim.
Vereadora Lohana França.
Não.
Vereador Neiburg.
Sim.
Robson do Zé Milton.
Sim.
Roger Viegas.
Não.
Ueda Jarbas.
Sim.
O quê? Não compete ao legislativo.
Fica aprovada a inclusão na ordem do dia por 11, por 10 votos favoráveis e 2 contrários. Solicita a votação também em bloco dos 3 projetos. Vereador secretário, saiu da farmácia. Os 3 podem ser discutidos, vão ser discutidos em bloco, porque os 3 tratam da mesma natureza jurídica. Mas vocês podem discuti-los os 3 e, caso queiram votarem separado, é só manifestar na hora da votação.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal, número 64. Autor, Gleito Azevedo. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o CREA especial no valor de R$4.100.000. Parecer 489.
Só um minutinho, secretário. Vereador Roger, só para ficar claro, o senhor quer manifestar para votar individualmente?
Sim, senhor presidente. Individualmente.
Individualmente?
Falar, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Eu também quero votar individualmente.
Beleza. Só um já basta. É sinal que um vai votar contrário a algum projeto que está na pauta. Solicita a leitura individual dos projetos.
R$389 de 2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 499 de 2022, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária é M064 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde um crédito no montante de R$4.100.000. Em discussão. Em votação. Encerrada a votação. Oh, desculpa. Edson Souza. Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária EM-064-2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde um crédito especial de R$ 4.100.000. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal, número 76, de 2022, autor Gleison Azevedo. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação e na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 15.771.983.59. Parecer número 500 de 2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade. Parecer número 501 de 2022, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária EM, número 76 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação e na Secretaria Municipal de Saúde um crédito adicional suplementar no montante de R$ 15.771.983.59. Em discussão. Em votação.
Estava, presidente. Olha o problema da gente votar esse tipo de coisa e que teria sido diagnosticado com mais tranquilidade se os vereadores tivessem tido tempo para analisar. Se tem vereador aqui na casa, presidente, que no dia que o projeto é protocolado já estuda o projeto, eu parabenizo esse vereador. No meu caso, eu estudo o projeto no dia em que ele é pautado pelo senhor e pelos seus assessores e aí a gente vai se aprofundar para dentro do projeto. Dentro do 76, eu estava pronta para votar favorável a ele, mas a gente tem coisa repetida. Manutenção das atividades do ensino fundamental, material de consumo e equipamentos de material permanente. Está repetido no 77. Está a mesma coisa. Então, a gente está votando duas vezes ou o projeto não foi bem redigido? Eu tenho certeza que isso não é culpa da secretária de Educação. É da de governo? É do de administração? De quem que é? Está repetido. E aí, vereador, vocês vão votar repetido? Porque está aqui. Há o crédito suplementar repetido nos dois projetos. Zero, aqui, ó. 020601 12361-0006-2357. Manutenção das atividades do ensino fundamental. Uma rubrica de 200 mil e a outra de 500 mil. Então, a gente tem uma única diferença que na outra está com 800. Então, o que, que acontece? Isso aqui não está bem explicado. Você tem um projeto de lei que está junto, Secretaria de Educação com Secretaria de Saúde. Não é possível que vocês não estão vendo que isso não está bem explicado. Por que, que o Executivo não pode mandar dividido por Secretaria? Para a gente poder votar a coisa que tem a ver com o negócio. Eu ia votar favorável, porque é coisa de caixa escolar, é coisa importante para a gente autorizar. Mas se está praticamente repetido no 77, isso precisa ser explicado. Isso precisa ser explicado. A secretária de governo tem que explicar, o secretário de administração tem que explicar. Então, assim, eu estou chamando vocês à responsabilidade aqui hoje. Não é possível que deu tempo de todo mundo estudar esses projetos. Não é possível que deu tempo de todo mundo checar as rubricas. Porque tudo que eu voto aqui, eu estudo e checo. Então, assim, não dá para votar esse projeto, como não dá para votar o 77. Tem erro na redação. Tem secretaria, tudo quanto é coisa junta. O 77 está pior que o 76. Então, assim, eu vou votar contrária com peso no coração por causa das demandas da educação e dos caixas escolares, mas eu peço que toda a frustração relativa a esse meu voto seja canalizada para o secretário de administração ou da de governo, não sei quem quer mais prefeito lá, que redigiu esse projeto, que está juntando secretarias diferentes e tem rubrica repetida e tem... Já abriu a votação, presidente? Então, é um erro, então.
Pode discutir, gente. Pode discutir o projeto.
E se está com erro, ou se há possibilidade de erro e não tem erro, isso tem que ser explicado para essa casa. Nós somos fiscais do orçamento público. É um projeto de 13 milhões e outro de 15. Não é possível. Então, assim, ó, eu votei favorável ao 64, porque era mais simples, estava aqui há mais tempo, consegui até estudar correndo mais rápido. Agora, 76, 77, com problema redacional, com secretaria misturada, é complicado. E eu estou simplesmente fazendo meu papel de vereador.
Palavra.
Em discussão, Roger Viegas.
Senhor presidente, quer deixar claro aqui também que ontem eu fui acionado por membros do Conselho através de uma emenda parlamentar que foi em conquista minha, desse vereador, né, na ordem de R$1 milhão. E aqui consta, está constando aqui na rubrica 02, 12, 02, 10, 301... 7 mil ao contrário, 2804, né, que consta aqui nesse projeto, no 76, dentro da fonte 155, né, para equipamentos, material permanente, está aqui junto, né, juntaram a emenda em 1.280.000. Acontece que essa emenda era para a construção de um bloco bloco cirúrgico lá no hospital, na clínica São Bento Mene, onde lá será construído esse importante bloco cirúrgico. Acontece que, na época que a emenda chegou, conquista desse vereador, junto ao deputado federal Gilberto Abramo, que é do Republicanos, mesmo partido desse vereador, pela articulação também do nosso amigo Hélio, naquela ocasião, eles não tinham a documentação necessária. Acontece que agora tem, e esse projeto está sendo votado às pressas. Hoje o Conselho Municipal de Saúde é muito mais interessante para a cidade a construção desse bloco cirúrgico. Então, um projeto que, no mínimo, merece que hoje sofreu um pedido de vista. A nossa cidade hoje, no entanto, eu serei obrigado a votar contra, justamente por causa de uma emenda que estou sendo, inclusive, pressionado desde a data de ontem, quando foi anunciado no gabinete desse vereador que essa emenda já está disponibilizada, agora que pode ser usada lá, e eu mesmo votaria contra algo que eu conquistei, que o valor real dessa emenda era para a construção desse bloco cirúrgico, que inclusive ajuda a desafogar a fila de cirurgias no nosso município. Então são questões que merecem ser melhor debatidas. Quem sabe, senhor presidente, se quinta-feira não tiver a votação de projeto, até no máximo terça-feira, a gente poder votar aqui. Eu acredito que quem esperou até agora pode esperar ainda até a terça-feira, pelo menos para isso ser melhor debatido, já que o projeto está sendo incluído e não estava pautado. Se tivesse pautado, talvez já teria evitado boa parte aqui dessa discussão e quem sabe, né, até mesmo a gente poder chegar em um denominador comum antes de chegar aqui no plenário. É o que eu tenho na tarde de hoje, senhor presidente, caso o projeto, já quero pedir aqui então, discutindo o projeto 76, quero pedido de vistas de 7 dias nesse projeto.
Em discussão, pedido de vista de até 7 dias ao projeto 076. Palavra, de 2022. Palavra do Edson Souza.
Eu queria pedir ao cinegrafista para registrar o painel. 22 ou 11? Não, aí.
Vereador, a gente abriu a discussão e a Lohana pediu a palavra e ao mesmo tempo abriu a votação. Já foi informada a Branca que essa votação não está em vigor. Ela vai ter que colocar em votação. Aí nós abrimos a discussão, a vereadora Lohana falou, o Roger falou, nós vamos voltar à discussão. Nós estamos na discussão. Algum vereador pode ter apertado aí o sim ou não, mas ele não está valendo, porque não, eu não disse. Em votação, ela entrou em discussão por causa da vereadora Lohana França.
Senhor presidente, então tem discussão, pedido de vista. A questão, quando o senhor, por exemplo, for ver, se a gente pode pegar, são de sim votação.
São fatos. Disse em votação e ela pediu ao mesmo tempo, só que ela estava conversando com o vereador Roger Viegas, da forma democrática, eu deixei isso. Os dois falarem. E a Júlia acabou soltando a votação.
Presidente, nós estamos falando a mesma coisa. Okay. Isso mesmo. Nós não estamos aqui. Mas, por exemplo, um fato, que a gente tem que aprender, é porque quando está em votação, você não pode chegar e regredir regimentalmente. Estava constando ali 3 votos. Você pode ver que após a fala da vereadora Lohana, após a fala dela, Só tinha dois, ela vota. Mas isso não é o fato. Tudo é aprendizado, gente. Tudo é aprendizado. Esses mestres da prepotência, é que a gente tem que ter distância deles. Você acha que tem que pedir vista mais uma semana? Você acha que tem que pedir? Um projeto, nós ficamos aqui hoje, vários secretários ligando e pedir, já que o vereador Rocha está pedindo vista, quinta-feira, Vossa Excelência já falou que só vai abrir, vai ter a tribuna, só expediente, não vai ter votação. Então essa vista, ela vai ser nada, ela vai na outra quinta-feira. Vai dar na outra quinta-feira. Então isso eu queria pedir, é que a gente derrotasse o pedido de vista. Hoje todos os vereadores pediram. Eu queria pedir ao vereador Roger que retirasse esse pedido de vista. Ora, se está tendo um erro de interpretação, um erro redacional que foi dito aqui pelos meus pares, se está. E eu comum com eles que pode sim. Mas não teve um erro aqui a princípio da boa fé. Né? Não teve um erro. É contável. Não teve um erro. É gritante. Se teve esse erro que foi levantado aqui, você pode ser corrigido. Você pode ser corrigido. Né? Então, senhor presidente, eu queria pedir ao vereador Roger, mediante a gravidade que se alastra nas secretarias, né, que retirasse esse pedido de vista, que é uma suplementação. Mas se não retirar, senhor presidente, nós vamos colocar em votação e o plenário é soberano para decidir os caminhos dessa casa.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, um pedido de vista até 7 dias, vereador Roger Vieira.
Olha, eu entendo o clamor aqui do vereador Edson Souza, nobre líder do governo, lembrando que quando eu discuti aqui essa importante emenda parlamentar, minha de 1 milhão, que aqui na rubrica ela aparece com 1,280, é que o Conselho Municipal de Saúde extraiu as informações já junto ao Hospital Bento Mene. E essa emenda, vereador Edson, veio para contemplar o Bento Mene e não aqui na fonte que está discriminada nesse projeto. Eu não posso fazer algo contra eu mesmo, meu próprio trabalho, que quando eu fui buscar esse recurso, eu trouxe, então vou manter o pedido de vista, senhor presidente, desculpa aqui por fugir do projeto, mas eu queria explicar, né, o pedido de vista que está sendo discutido, mas não tem outra forma. Eu estarei, se eu acabar aqui acatando ao não pedido de vista, ao pedido do senhor, eu estarei votando contra mim mesmo, contra o Conselho Municipal de Saúde da nossa cidade, é quem que realmente sabe do melhor aqui o caminho para a gente tomar aí as redes aí dessa importante emenda. Agora, quanto às outras, senhor presidente, eu lamento elas estarem junto aqui no projeto. Realmente eu não tinha absolutamente nada contra, mas esse vereador fica travado nesse aspecto. Obrigado.
Em votação, um pedido de vista de até 7 dias do vereador Roger Viegas. Vereadores favoráveis ao pedido de vista do vereador Roger Viegas queira se manifestar de pé. Roger Viegas, a favor do vereador Roger Viegas. Até 7 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fica acatado o pedido de vista de até 7 dias do vereador
Roger de
Viegas. Justificativa de voto, Flávio Mar.
Senhor presidente, quero deixar claro aqui que, embora eu estou nomeado até pelo vereador líder do governo, como vice-líder do governo, que eu não vejo nada demais. Né? Você esperou até agora esse projeto ser pautado, não foi pautado, foi inclusão na ordem do dia, mas se esse projeto esperou até agora, pode esperar sim, até semana que vem, né? Se não for na quinta-feira, por que não? E eu estou aqui, eu estou sendo coerente com aquilo que eu sempre falei, eu não estou aqui para tirar um direito do vereador. Então, se o vereador Roger tem dúvida e acha que precisa ir de mais 5 ou 7 dias para poder tirar essas dúvidas, com certeza, por isso que meu voto foi favorável.
Palavra, senhor presidente.
É justificativo de voto.
Justificativo de voto.
Justificativo de voto, Roger.
Só para deixar claro, agradecer aqui aos vereadores. E outra coisa, a gente espera então uma celeridade da Secretaria de Saúde para a gente poder ir votar com tranquilidade na próxima reunião. O Felipe Soalheiro, que é um grande amigo, que inclusive está muito bem assessorando lá a Secretaria de Governo, já mandou aqui falando, ô, vereador, foi você mesmo que fez o pedido. Na época, o Bento Mendes não poderia estar recebendo. Hoje, nesse momento da votação, está apto a receber emenda. Só para deixar claro, eu pedi lá atrás, mas naquele momento a secretaria e o hospital não estavam aptos a receber esse dinheiro. Só para deixar claro que eu não estou votando aqui contra a saúde, jamais passa isso na cabeça de nenhum vereador aqui. Simplesmente é fazer o certo pelo certo, senhor presidente. Obrigado, por isso eu votei sim.
Solicito novo secretário de leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de 2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Câmara Municipal de Divinópolis, no gabinete do prefeito, na procuradoria, na controladoria, na Secretaria Municipal de Administração, Orçamento, Informação e Ciência e Tecnologia, na Secretaria Municipal de Cultura, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Turismo, na Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Fiscalização e Obras Públicas e Planejamento, na Secretaria Municipal da Fazenda, na Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, na Secretaria Municipal de Saúde, na Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, na Secretaria Municipal de Agronegócios, na Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, o crédito adicional suplementar no montante de R$ 13.726.742.70. Parecer número 504 de 2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 505 de 2022. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária EM077-2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Câmara Municipal de Divinópolis, no Gabinete do Prefeito, na Procuradoria, na Controladoria, Secretaria Municipal de Administração, Orçamento, Informação, Ciência, Tecnologia, Secretaria Municipal de Cultura, Desenvolvimento Econômico, Sustentável, Turismo, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Fiscalização e Obras Públicas e Planejamento, Secretaria Municipal de Fazenda, Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de Agronegócios, Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, o crédito adicional no montante de R$ 13.726.742.70. Em discussão.
Fala, senhor presidente.
Fala, vereador Demir Silva. Lohan, liga o microfone, dá o microfone dentro da TV. Obrigado.
Senhor presidente, no rastro do primeiro projeto 76, eu gostaria de pedir vista ao projeto que teve erro lá no 76, juntamente com o 77. E só para lembrar o seguinte, que esse crédito suplementar aqui vigora até dia 30 do 12. Então, quer dizer, não tem. Nós não vamos perder esse dinheiro. Até terça-feira o dinheiro vai estar em conta, se Deus quiser, para a gente votar e esclarecer as dúvidas necessárias de cada vereador.
Fala, vereador, vereador líder do governo Edson Souza, pedido de vistas até 7 dias. Até 7 dias, vereador Demir Silva.
Senhor presidente, em Roma com os romanos. Mas não, eu vou votar contra o pedido de vista do Odemir. O exercício fiscal é 31 de dezembro. O Odemir não inventou a roda aqui, não, ué. Isso é até uma agressão intelectual aos meus pares. É claro, é lógico, nós estamos trabalhando para o exercício fiscal, o exercício financeiro. Hein? Agora, essa questão aqui, pessoal de Divinópolis, na próxima quinta não vai mudar um pingo e letra, picuinha. Não vai mudar.
Não vai mudar, porque tem duas rubricas, duas fontes, tudo ali. Vai ser igual a questão do CCS. Sobre orçamento, quando vem, não vai ter uma palavra. Não vai mudar nada. Vai tentar, é simplesmente, vereador Demir, é empurrar. É empurrar. Faz parte do jogo? Faz. Se o governo tem uma base, se o governo tem uma maioria, se o governo tem uma maioria, tem. Mas quando o governo vira uma bola pequena de isopor dentro do mar, a glória está do lado. Mas, mediante a minha consciência, eu não posso me curvar nesse discurso fundamentado aqui hoje. Que se eu me curvar, eu estou perdendo a consciência. Eu quero ficar devastado. Vai vir quinta-feira. Eu estou vendo que vai passar a vista. Não vai, senhor presidente. O Odenir não vai acrescentar nenhum ponto e vírgula. Ele vai vir com essa cara de Vicentino Piedoso e vai chegar, eu estou vendo o filme. Mas eu vou votar contra. Sabe o que é? Isso é pirraça contra o povo de Vinópolis. Isso é pirraça. Isso é uma coisa que não vai somar. Então, senhor presidente, portanto, se eu tenho, se eu sou líder, para ser um líder tem que ter liderados, né? Os liderados, eu recomendo votar não.
Palavra, senhor presidente. Em discussão, o pedido de vista do Ademir de até 7 dias. Palavra, vereador Neiburg.
Palavra, pedido de vista. Senhor presidente, eu não quero deixar e nem ser incoerente aqui, mas eu quero falar que eu concordei com a vista do Roger e entendi sobre o Bento Mene. Agora o vereador vai me desculpar, mas eu não concordo com a vista dele não, eu vou acompanhar o líder.
Em votação. Em votação, pediu. Em votação, pedido de vista do vereador Ademir Silva de até 7 dias. Vereadores favoráveis queiram se manifestar de pé. Se forem favoráveis ao Ademir Silva. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fica derrubado o pedido de vista do vereador Ademir Silva. O projeto está em votação. Está em discussão. Palavra, vereador Lohana França.
Pessoal que está em casa, a gente está votando num pacotão de 17 páginas, recurso para a Secretaria de Cultura, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Assistência Social, Fiscalização e Obras Públicas, Fazenda, Operações Civis Urbanos, Saúde, Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade, Agronegócio, Esporte e Juventude. Estamos votando dinheiro a mais para o gabinete do prefeito, estamos votando dinheiro a mais para a Procuradoria e para a Controladoria. Foi denunciado hoje aqui nessa tribuna pelo vereador Ademir que tem assessor do prefeito recebendo periculosidade. Qual que é o risco? Trabalhar com um homem prestes a surtar em qualquer momento? Será que isso é motivo para periculosidade? Eu não sei. Mas aí, com essa denúncia do Ademir feita hoje, vocês vão votar um projeto que manda recurso a mais para o gabinete do prefeito. E eu chequei, viu, Ademir? Entrei na folha de pagamento e recebeu mesmo. Então, assim, gente, Isso aqui não tem condição. É 13 milhões num blocão. Vocês lembram do Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente do presidente, que falava de passar a boiada? Vocês estão passando a boiada. Tem muita coisa aqui que eu concordo. Tem manutenção de recurso para consórcio, como o CISV, como o CISURGE. Tem questões que são obrigações patronais com o sindicato. Tudo ok. Agora, você vir colocar dinheiro a mais em gabinete de prefeitão, em procuradoria, controladoria, sem explicar muito bem o que é para essa casa, no dia que um vereador denuncia assessor de prefeito ganhando periculosidade sem motivo, ô gente, vocês me desculpem, fecha essa câmara, entrega a chave lá na prefeitura, porque eu não sei qual que é a utilidade de vereador, então, se é só para falar amém pro prefeito.
Vereador, eu queria que você tivesse respeito com a instituição.
Eu tenho respeito
não,
com a instituição.
Não, o senhor está desrespeitando a instituição. Tem ninguém falando amém aqui. O projeto está em discussão, só tem direito de discutir o projeto, mas de respeitar a instituição, não. Por favor, se atenha à discussão do projeto.
Obrigada, presidente, por estar tão atento com a discussão do projeto e com a instituição da Câmara. Eu também gostaria que o senhor tivesse esse mesmo respeito e esse tom grosso e bravo que o senhor teve quando homens dessa casa também se respeitaram essa instituição, dizendo, por exemplo,
Vossa que Excelência está entrando em discussão, aqui. Só vai discutir o projeto.
Discussão do projeto.
Obrigado. Então não se faça de vítima, simplesmente escuta o projeto.
Estou estou discutindo o projeto e não estou me fazendo de vítima e eu não te autorizei a levantar a voz comigo, o senhor levanta a sua
voz. Não estou levantando a voz. Discuta o projeto, vereadora, por favor. Só teve o respeito até agora. Faltando 60 dias para a senhora se distribuir a assembleia. Só quer fazer graça com o vereador, por favor.
Não estou fazendo graça, mas o senhor poderia subir o tom com os homens dessa casa como o senhor sobe facilmente
com a mulher. Subo com todos.
Bom, retornando após a fala grosseira do presidente, que é incapaz de respeitar a minha opinião sobre o poder legislativo que tem sido uma casa de homologação do prefeito, eu solicito que vocês pensem bem, porque o presidente hoje e todos os vereadores receberam uma denúncia do vereador Ademir sobre mau uso do orçamento municipal no gabinete do prefeito. E vocês estão prontos para votar. Então, gente, foi capa do jornal. Vereadores criticam e votam favorável. A impressão de casa de homologação, presidente, não é minha, é do povo. Obrigada pela sessão da palavra.
Fala, presidente. Em discussão, projeto de lei AM-077, com a palavra vereador líder do governo Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, vereador Lohan está corretíssima. Eu quero até conversar baixo, porque o povo está bravo. Eu estou com medo de ficar aqui, mas cada um grito mais que o outro. Então, a gente tem que falar baixinho para a gente não chegar e entrar nessa arena que perde a razão. Mas a vereadora Lohan está certa. Nós estamos aumentando o seu orçamento. É suplementação que nós estamos discutindo. Tem que completar. Está faltando. Faltando um cantiquinho, como diz Cora Coralina, a vida é um cantiquinho de cada coisa. Está faltando na procuradoria, está faltando na saúde, está faltando na administração. É aumentar um cantiquinho. Vou falar baixo, senhor presidente, que eu estou com medo. Porque o povo está bravo. O povo está bravo. Agora, senhor presidente, essa questão de distorcer, se tem conduta de caráter, de comportamento do prefeito, nós temos ciumento. Agora, se tenha agente administrativo recebendo insalubridade com ar-condicionado, nós temos que ir a fundo. E se a pessoa está recebendo 30%, é quem devolver o dinheiro. Eu não vou passar a mão em quem está em coisa errada, não. Se é verdade, as denúncias que trouxeram aqui, pessoas que estão no gabinete, no ar-condicionado, com água de coco, com café, e recebendo periculosidade... Quando eu vi o respeito, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E tem que dar que doeu, ué. Agora, pegar uma verba de suplementação que nós estamos discutindo para a administração direta e fazer um paralelo com um pano de cortina, senhor presidente. Isso não é um discurso franco. Isso não é um discurso honesto. Estão aumentando assim o orçamento? Estão. O que faltou? Nós estamos suplementando o orçamento e obrigado pelo voto favorável.
Em discussão, palavra Rodson, Zé Milton.
Senhor presidente, os vereadores, sabendo que o texto está bem complexo e complicado de entendimento, que colocou tudo dentro de um balaio, vereador Edson, mais uma vez, como o senhor é o líder do governo, pegar pelo governo, cadê a secretária de governo, que tinha que fazer a articulação entre o poder legislativo e o poder executivo para tirar essas dúvidas? Cadê, até hoje, não teve. Está tendo e dificultando a vida do prefeito e do intencionado. É normal que no final do ano, recursos faltem em algumas pastas e algumas rubricas. Umas pastas de um lado e falta do outro. O que está faltando é a articulação política de secretaria de governo. Esse papel não é do prefeito. E o senhor me desculpa ali, está faltando o senhor autonomia do líder. Sim, o senhor foi nomeado como líder para liderar as informações para o Poder Legislativo. Cadê a articulação da secretária de governo de chamar lá e explicar para você chegar aqui, explicar para nós? Vou votar porque tem uma peça aqui, tanto do CISV como do CISURG, que é o SAMU. O SAMU hoje está passando por dificuldade financeira. As minhas emendas que eu coloquei no passado foram pagas agora, aliás, nem foram pagas até agora, coloquei na totalidade 100% da saúde, e estou pedindo, pelo amor de Deus, ajuda. Um consórcio que ajuda Divinópolis e tem uma suplementação a mais do que é compactuado na cidade, mais de 40%, se vocês não sabem. Outros municípios estão bancando Divinópolis. Aqui tem ambulância a mais, equipe a mais, material a mais, tudo a mais com o mesmo valor compactuado em renda, aliás, pagamento per capita por habitante. e o SAMU pede ajuda. Então está aqui, eu sei que eu estou lá dentro, o Zé Marcos conversou comigo, nossa, estão passando aperto e tem que repassar e está atrasado. Mas não estava na previsão orçamentária. Agora, o que eu não concordo, líder, e vai mais uma vez, que a secretária de governo coloca separado cada mudança de rubrica. Porque nós temos que saber separar mudança de rubrica com a questão adicional. Quando a gente pega e fala na questão do superávit, que não está na previsão, aí sim. Aí onde vai colocar esse superávit? Está sobrando esse dinheiro aqui. É o governo que faz, a gente vai fiscalizar se está sendo aplicado ou não. Mais uma vez, senhor líder, ao governo nas articulações políticas, de políticas públicas que eu estou falando, tá? Não é de gabinete de vereadores acelerando, não. É situação de chegar e conversar sobre políticas públicas. Que o senhor, Vossa Excelência, tem meu carinho, meu respeito, que é meu amigo pessoal e tudo, para poder ajudar nessa mudança de separar a mudança de rubrica com a superávit. E que seja separado por secretaria, não só jogar tudo dentro do balaio para colocar. E depois o senhor mesmo fica com, até com dificuldade aqui para explicar algumas coisas, que realmente está aqui. Mas eu entendi que mesmo esse erro de digitação, não vai perder o objeto. Porque a intenção é mesmo, isso não vai mudar. Mas, de qualquer forma, não está certo nesse sentido da redação. Aí eu peço a Vossa Excelência, pelo carinho e confiança que eu tenho com o senhor e a liberdade, para fazer isso, essa reclamação do Poder Legislativo.
Fala, senhor presidente. Em discussão, a palavra é do Neiburg.
É isso que eu falei, pessoal de casa, meus colegas aqui. O que eu falei na minha fala na tribuna foi isso. Não precisava de tanto desgaste que está acontecendo aqui, ó. Não precisava desse tanto desgaste, não. Então eu falei, vou repetir, vou avisar, falamos no jornal, falei, essas três estavam tramitando aqui, por isso eu assinei. Mas já vai, eu vou mandar o recado, Tiago, que mande 100, 200. As próximas eu não assino inclusão e muito menos voto. Essa nós vamos votar favorável, sim, porque eu sei da importância, comungo com o que o Rodson falou, e tem outras que eu estou por dentro também, que fui explicado ontem, principalmente também lá na Secretaria de Esporte. Então, essa nós vamos votar, mas já vou deixar bem claro, não precisava disso. Cadê a Secretaria de Governo? Cadê o pessoal particular? É isso aí, Rodson. Articulação política, sim. Mas eu vou votar favorável hoje por causa disso. Estava transmitindo aqui. As próximas, principalmente as próximas agora, não tem condição não. Tiago, vão trabalhar mais na agenda, vão agarrar todo mundo e trabalhar. Porque senão, nós fomos eleitos para isso. E o senhor foi colocado na secretaria para isso, para trabalhar. Que ponha 200 projetos.
Em discussão, a palavra vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, aqui como bem explanado, o projeto anterior tinha esse erro justamente só por isso. Por conta da rubrica 02.06... 01, que trata aqui da manutenção das atividades do ensino fundamental, que está repetida. Não existe meio erro, existe erro inteiro. Portanto, ele pode ser pequeno aqui perante a grandiosidade desse projeto. Tem 17 páginas, né? Aqui tem muita coisa nele, então a gente tem que ser claro e objetivo no nosso voto. Então, portanto, só por isso. Ainda consultei ali na minha vontade de votar favorável ao projeto, sabendo aqui de outras necessidades, mas se tem algo de errado nele, não seria coerente de votar favorável. Então, por isso, só assim meu voto será contrário. E até olhei com o pessoal se eu poderia votar em destaque. Não posso votar em destaque porque ele é um único artigo. No artigo 1º dele tem todas as rubricas. Então, justamente por isso, fica impossibilitado de dar esse voto só contra essa rubrica que trata da manutenção das atividades do ensino fundamental, que está repetida no 7.6 e no 7.7, senhor presidente. Por isso, voto contra.
Em discussão, Edson Souza. Não? Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 7 votos favoráveis e 3 contrários o projeto de lei EM-077-2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito suplementar.
Justificativo.
Justificativo de voto, Roger Verde.
Senhor presidente, só temos que orientar aqui, já o pessoal do Executivo que nos assiste nesse momento, que eu não quero prejudicar. Semana que vem eu quero votar, o 76.
correto? Só que para a gente votar aqui e não abrirmos uma nova discussão, tem que ser pelo menos respondido aqui para os vereadores quanto à questão daquela rubrica que eu discuti lá, da questão da emenda na ordem de 1.280.000, que 1 milhão dela, né, está aí a conquista desse vereador junto ao Partido Republicano. Então eu gostaria que isso fosse revisto pela Prefeitura Municipal e já fosse respondido previamente para a gente poder votar com tranquilidade na próxima terça-feira e não gerarmos mais polêmicas em torno do Projeto 76. Senhor Presidente, obrigado.
Fiscativo de voto, Rodson Zé Milton.
Senhor Presidente, por que que o Rodson 64 votou a favor e esse não da questão da pedido de vista? Ele repete na redação, como nós não aprovamos aquele projeto, nada me impedia nesse, porque a minha preocupação, principalmente, é a questão do SISURG, SAMU, que precisa de socorro a socorrer as pessoas. Aí seria uma irresponsabilidade nossa a questão de saúde. Mesmo sabendo que está errado a redação, essa situação toda, mas pelo menos a minha parte fazer. Então, mais uma vez, que o Roger, que a Lohana, que o Ney falou, que a Secretaria de Governo separe, tem nos 3 projetos de suplementação da saúde. Por que que não poderia ter feito tudo da saúde num projeto só? Da educação num projeto só? Todas as suplementações. Assim você tem condições de botar em destaque da educação que foi errada e não prejudicar a saúde. E assim vice-versa. É uma situação técnica, administrativa, jurídica da peça do regimento. Então, nesse sentido, eu votei no pedido de vista para poder tirar essa dúvida do texto redacional que estava. E o Roger realmente vem brigando com isso. Eu sei da situação que é lá do Beto Mene. Nós brigamos aqui para o Beto Mene ter um bloco cirúrgico para ter opções de média e baixa complexidade. Pessoas que estão indo para as outras cidades porque não tem vaga aqui no São João, que é a sua vocação da alta complexidade, e perder esse recurso porque aqui não fala para onde vai pegar essa emenda e levar. Vai para o Beto Mene? Aí pergunta ao vereador Roger, Vossa Excelência sabe que está indo? Ninguém sabe. Então, por causa disso, senhor presidente, a coerência de ter votado sim no pedido de vista e não, e votado pela aprovação. Obrigado.
Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor Presidente, não existe mais projetos na ordem do dia.
Minuto de silêncio para Bernardo de Melo, a pedido do vereador Israel da Farmácia. Em nome do Diego Espírito, gostaria que o senhor tivesse respeito na sala, um minuto de silêncio, o senhor ficou falando o tempo inteiro, por favor, pedir respeito a Vossa Excelência, mesma forma que de alguma maneira nós fizemos um minuto de silêncio aqui em homenagem a 2 familiares seus muito próximos, a gente estava homenageando um familiar de um amigo nosso, que é Israel da Farmácia. Peço, por favor. Em nome de Deus, declaro encerrado os trabalhos da 71ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.